Não, mas
vais claro. Pagar o jantar aonde?
Já... Ei, calma.
Não, calma. Calma. Okay.
Perdeste a aposta limpinho. Limpinho.
E eu de cadeirinha. Eu só estava de cadeirinha. Eu no estádio eu só estava a dizer assim: ora bem, eu jantava, agora quem paga? Não sei.
Pois, pois.
Vai doer.
Epá, perdi, tenho que assumir, porque eu assumo. Eu perdi a aposta.
Está gravado por cima.
Eu assumo. Eu perdi a aposta.
Você não assumiste, nunca.
Não, eu perdi a aposta. Agora é assim, meu caro. Tu escolheste o restaurante?
Não, ele não escolheu nada ainda.
Não, quando foi o dos toques. Quando foi o dos toques, ele escolheu o restaurante.
Não, ele ainda não escolheu. O dos toques ainda não está pago sequer.
Ah, ok. Então ainda falta esse dos toques. É porque eu vi um story qualquer a dizer que o jantar já estava pago.
Não. Viste um story a dizer que o Pedro pagou o jantar. Não quer dizer que seja esse.
Esse já okay. Assim está tudo bem. Mas há aqui qualquer coisa atrás do companheiro que não está bem.
Ah, sim, senhor.
Então o homem é de quem ganha, cara. O homem é de quem ganha, mete lá isso.
Fica também ganhou o Braga.
Acho que quem tem primeiro, meu.
Pronto. Mete lá.
Está ele.
Sim, tá sim, sim.
Sejam bem-vindos ao 22º episódio do Mata-Mata.
Tanto, é tendo em conta que cada episódio tem umas 7 horas e meia.
É verdade.
Já temos muitas horas de voo.
Episódio antes do Natal. Foi uma semana que aconteceu muita coisa. Gravámos o episódio no meio da semana que vai passar para a semana.
Exatamente.
Dia 26.
Com
o Special One.
Podes dizer?
Claro, então. Já não puseste no dois, não puseste ainda
para nada.
Não, nada.
Mas... Filipe Martins, a partir da manhã começam a sair umas promos. Filipe Martins, ou seja, ele vai cá, vai falar pela primeira vez depois de sair do Casa Pia.
Sim, senhor.
Foi bom, foram 3 horas.
Foram certinhas. Só 3 horinhas.
Uma conversa.
3 horas certinhas.
3 horinhas.
Bastante elegância. Mas vocês já conhecem o Filipe? Portanto, não fiquem à espera. Eu acho que ele vai arrebentar aquela merda do seu.
Não, mas conhecem, não conhecem não, esta vertente que ele deu.
Exatamente, é uma vertente que. Olha, eu adorei esse episódio. Adorei.
Olha, o episódio foi uma rapidinha das tuas, não?
3 horas. Sim, é rapidinho. Até, para mim é rapidinho, é verdade.
Até agora foi o maior.
É como eu. Foi à imagem daquilo.
Tu és grande, por acaso. Exatamente. Não és a grande coisa, mas és grande.
Olha, grande
e amanhã já maior. Vou dizer que eu falei mal do Gui.
Estás-me a destabilizar. Grande semana. Foi uma semana.
O pano, o cara.
Foda-se.
Não, é os fãs do Benfica.
A sério, meu.
Os fãs do Benfica não se pode falar mal do Guilherme.
Ouviste?
Então,
diz lá, meu menino.
Foi uma semana que teve várias coisas. Vamos só resumir como é que foi a nossa semana ou não?
Nossa?
Nossa, todos, a nossa, de adeptos, de apaixonados por futebol.
Começa pela Liga dos Campeões, terça-feira, certo?
Exatamente.
Há uma semana, precisamente.
Começa tudo com uma Champions League, onde o Benfica
ganhou o título. Ganhou,
tem resultado.
Qual foi o título que o jogo ganharam? Que vi, eu só vi o final, estavam todos a celebrar.
Não, ganharam. O Benfica ganhou continuidade na Europa e isso é muito importante para o encaixe financeiro, mas obviamente não, que eu não posso estar super.
Mais para o desportivo do que financeiro.
Porque vamos para a Liga Europa.
Mas o financeiro não é grande coisa. Milhões na Champions,
E pior, eu detesto. Neste momento falar do Benfica e fazer isto dói, mas é o que é. Portanto, a Liga Europa está cá e o Benfica está nela, e aquilo que o Benfica vai ter que fazer é lutar por ela. Bom, mas
aqui entre nós,
mas já lá vamos,
aqui entre nós, aquilo que o Benfica tem estado a fazer esta época, eu acho,
lá ver se estou a ouvir bem,
eu acho que esta é a competição onde o Benfica tem que jogar.
Ah, o isso também
sim. Sim, sem dúvida.
Eu acho que esta é a competição do Benfica que tem que jogar, porque epá, claramente não mereceu estar na Champions, portanto, e não quer dizer que isto seja uma competição menor, porque tens o Liverpool, tens outras equipas fortes, o Milan,
Roma,
não,
e portanto, Roma. Se vocês repararem, neste momento as equipas que estão na Liga Europa são até mais fortes do que aquelas que estão nos campeões. Pronto,
a própria
isto música. É propaganda lampiónica, meu.
Sempre gostaste da música da Liga Europa.
Arrepia-me a música da Liga Europa.
Não, mas não é só isso. Repara uma coisa: isto implica jogar à quinta-feira e depois à segunda, que eu adoro. Passar o fim de semana tranquilo, não tem que ir para o estádio.
E tu não vais fazer
gravação. Como é que a gente grava?
vamos ter que arranjar aqui um novo dia, porque o Benfica vai começar, o maior vai começar a jogar às segundas-feiras.
Mas, vamos lá, mas o Porto joga à terça ou à quarta, não te esqueças.
Pois, temos pena, temos que optar, meus amigos.
Optar? Que merda é esta?
Nós vamos ter que gravar em algum dia, mas se vocês pensarem bem, o Sporting, a quantidade de jogos que fez à segunda-feira, tem muito a ver com isto, com a Liga Europa, com o facto de chegarem à quinta-feira e depois terem muito pouco tempo, porque são dois dias que merda.
Eu também acho que isso não vai acontecer muito tempo, portanto não há de ser gráfico.
Não, não vai ser acontecer até fevereiro, porque quando começa...
Vão jogar agora
para jogamos e depois o Benfica chega à final. Exato, depois chega até à final, não se esqueçam disso.
Exato.
Agora às quintas-feiras o Benfica isso passa a ser
pouco tem jogado.
Isso, olha, isso vale uma aposta.
Então, já estás tão confiante,
tens de pensar nisso,
estás confiançudo,
podemos pensar nisso. Mas foi realmente uma semana que teve muita coisa a acontecer. Isto contribuiu também para o Mundial de Clubes, que vai ser muito importante para as contas tanto do Benfica como do Porto, os dois resultados na Champions League. Finalmente, os resultados das equipas portuguesas a dar alguma coisa, não sei o que está para aqui a ouvir, mas foi bom porque acabámos por ter duas equipas no Mundial de Clubes, vamos ver o que é isto, mas que tem muito encaixe, tem. Entretanto, o que é que eu queria dizer mais do que aconteceu? Há dois grandes jogos. Dos jogos grandes. Benfica Braga, um grande jogo. E ontem também, um grande
jogo. Então tens o jogo da Champions?
Já falei deles.
Do Shakhtar.
Sim, Shakhtar. Digo que estiveram bem. Estou a resumir.
Tens o jogo da Liga Europa do Sporting.
Exatamente. Exato. Mas o jogo da Liga Europa do Sporting não tem história nenhuma.
Já está 20 minutos.
20 minutos a falar. Não tem história nenhuma.
E depois 10 segundos, pronto. Tá.
Não tem história
nenhuma. Isto é só um resumo.
Tivemos dois grandes jogos, mas não foi só... Deixem-me vos dizer... Eu queria só fazer aqui uma ressalva para uma equipa que é o Portimonense, que fez um resultado de 5-2. Eu vi o jogo e é um dos jogos que eu queria apontar mais para lá para a frente, porque o Portimonense está realmente a ser aqui talvez a equipa surpresa deste...
Portimonense-Moreirense
deste campeonato.
Desculpa, mas pronto, este gajo está a tomar o rumo das coisas de uma maneira. Aconteceu na terça-feira...
Não, Pedro, vamos embora.
Eu também acho, meu. Queres ficar a falar só para os teus adeptos e os teus fãs, meu? Desculpa lá. Terça-feira...
Estás emocionado?
Terça-feira aconteceu um fenómeno... Depois de tudo o que se falou, aconteceu um fenómeno que foi... O Benfica jogou com o Salzburgo e... vai continuar nas competições europeias por causa de um golo, bom golo, de um jogador que muita gente defende, nem convocado devia ter sido.
Eu defendo isso.
Pronto, então, mas estás a passar aqui um pano que não se passou nada.
Vamos lá por partes. Exato. Resumiste isto tudo, que acho que a gente vai embora.
Isto foi a semana,
fecha isto para ter ponto. Pronto, está feito, Tiago.
Não, já vais no Portimonense, meu. A semana
pronto, e foi que acabou o Portimonense.
Vamos a ponto agora. Eu fiz o resumo, eu fiz o índice.
Ah, pronto, ok. Sim, senhor.
Eu fiz o índice.
Bom, então é assim.
A música teve a dar até
terça-feira, se calhar.
Eu, deixem-me que vos diga, o primeiro jogo, Benfica-Salzburgo e o Braga-Nápoles, epá, o Braga-Nápoles se calhar é aquele que eu levaria menos tempo aqui a falar, foi um resultado que eu diria mais natural, ok. O Braga pá, fez o que podia, o Nápoles foi superior, ganhou. O Braga vai continuar na Liga Europa, o que eu acho que é um bom prémio, tendo em conta o grupo onde estava. Em relação ao Benfica, lá está, acho que o Benfica jogou bem, surpreendentemente bem, depois da polémica toda que tinha havido no jogo anterior e com aquelas confusões todas e não sei o quê. De facto, o Schmidt tem ali um pacto qualquer, eu não sei bem o que é que o gajo tem, mas de facto ele é muito teimoso, já se percebeu, não muda por nada. E o Benfica optou por não castigar um jogador que fez o que fez a uns adeptos, correu-lhe bem a curto prazo, porque ganhou de facto e ele resolveu.
E internamente não sabemos se não houve alguma sanção ou não, conhecida nenhuma.
Pronto, a verdade é esta, meu. Eu acho é que quem está de fora pensa que realmente, epá, este gajo é a República das Bananas, o gajo faz uns piretes e umas merdas e passa ao lado, vai jogar, como se não se passa nada, pediu desculpa e não sei o quê. Pronto, não quero aqui crucificar mais o jogador, mas acho que não faz muito sentido. Ok? O Porto.
E calma. Depois
também ali, quer falar de Benfica.
E depois com aquele... Não, mas ele está a fazer...
Não, eu estou a despachar as competições europeias, porque tu já falaste no Portimonense e tudo.
E depois não, aí mais um parentezinho que o Cabral... Entra ao minuto 91, certo. Marca aos 93, certo?
Sim.
A coisa correu bem. Portanto, aí Schmidt mexeu.
É o normal, depois mexeu bem
porque na altura certa.
Exato.
O rapaz andar-se a cansar lá mais sempre.
Também. Tem que ser aquele boost inicial.
É aquele boost vinha e coisa.
Vocês lembram-se do Felipe Martins?
E depois chega ao jogo, no jogo a seguir, portanto, contra o Braga, e nem sequer é a opção, não sai do banco.
Típico.
É mais daquelas coisas que a gente não consegue.
Não te lembras do Filipe Martins aí ao teu lado a dizer: é pá, o jogo é esta época, eu meto não sei quem e ele vai e faz, sou iluminado.
Sou um gênio de graça.
E foi mais ou menos o que aconteceu com o Arthur Cabral.
Mas às vezes há feelings.
O Bruno que está a dizer é que tu tens um jogo decisivo, tens que ganhar, ok? O jogo, provavelmente precisavas de um ponta de lança, não é a 2 minutos do fim, já nos descontos já faz o teu,
precisavas de um golo, quer dizer, estavas com apuramentos, eles fazem o 2-1, desde os 76 ou 77 minutos que eles fazem o 2-1,
estás fora.
Precisas fazer um golo.
Estás fora,
ele só mete o ponta de lança aos 90 minutos, aos 90 mais 1. E depois, aos 90 mais 3, faz. Claro, correu tudo bem e não se fala e está tudo bem, não é?
O Porto com o Shakhtar não tem grande história, foi um jogo aberto, o Porto é superior, na verdade, o Shakhtar tinha surpreendido, tinha feito um jogo bom, ganhou o Barcelona e tal. Epá, mas pronto, em condições normais o Porto passaria, passou, fez o seu trabalho. O Sporting fez um bom jogo, foi um jogo aberto também, já estava tudo decidido. E pronto, isto é a minha semana europeia.
Minha semana europeia, o Braga não vi, o Benfica vi.
Porto não viste e Sporting não viste.
E acho que... Não, o Porto vi, acho que o Galeno é o homem do jogo, faz um jogo extraordinário o Galeno, e epá, tem um golo brutal e realmente assumiu o controle do princípio ao fim. Aconteceu uma coisa muito estranha nesse jogo, que eu acho que não podemos passar por cima, que é o fiscal de linha levantou a bandeirola, o árbitro leva o apito à boca, os jogadores do Porto param de jogar e o Shakhtar faz o golo e o golo é válido. Exato. Ou seja, um bocado de infantilidade, porque mete o apito à boca, mas não apita, ou seja, até apitar o jogo tem que continuar. E faz-me lembrar um bocado, às vezes, aquelas bolas que me irritam, que dão golo quando o central para, levanta, a dizer que é fora de jogo. Puta, a bola está a jogar, vamos embora, é para concentrar. Acho que foi o lance mais caricato, mas o Porto a mostrar-se um Porto completamente diferente daquele que foi ontem, pá, com muito aguerrido, muita vontade e para cima do adversário, e com muita criatividade, que até também não se viu. Viu-se um Galeno extraordinário, ontem não, eu pelo menos não vi esse Galeno. Sobre o Benfica, também passando assim muito rápido, falei do Galeno, aqui tenho que falar do Di Maria, que acho que faz um jogo espetacular, ele e o João Neves. Mas o que o Di Maria fez foi um bocadinho a continuidade daquilo que tinha feito no jogo em casa, no célebre jogo das garrafas e das águas, em que cada bola que sai do pé esquerdo dele era que dava perigo para o Benfica. Portanto, o Rafa, mais uma vez, com muitas oportunidades de golo e mais uma vez a ser muitas vezes perdulário. Esse jogo chamou também à tona um nome que cada vez penso ser mais consensual. Aqui o meu companheiro da frente disse que não dava segurança, mas Anatoly Trubin voltou a ser aquele guarda-redes que dá pontos e segurou remates muito importantes do Salzburg, defendeu, teve muito bem, e é cada vez mais um elemento a contar. Outro que também teve muito bem, só para fechar o tema do Benfica, para bem, o Tomás Araújo faz um jogo super seguro, foi a primeira vez que teve os primeiros minutos a central, não é fácil de repente entrar e estar ali ao lado de um Otamendi e de dois laterais que estão adaptados, etc. E ele adaptou-se.
Eu diria que o António Silva caiu nas graças toda a gente e bem, se não toma cuidado tem ali concorrência à perna.
Mas depois também tiveste o António Silva muito bom no jogo com o Braga, ou seja, parece-me a mim
faz lá um lance, cuidado, não.
Eu sei, mas parece-me a mim que o Tomás é central para nos garantir, eu digo mais, não é substituir um António Silva, mas um Otamendi que está cada ano que passa, está mais velho. Parece-me a mim que se conseguissem segurar o António Silva, António Silva e Tomás Araújo, pode ser que dê, até porque aqueles pés combinam bem ali.
E já jogaram juntos.
Exatamente. Para terminar, mesmo para terminar o tema, Tengsted que faz uma excelente primeira parte, e isto culminou no melhor jogo do Benfica nas competições europeias, parece-me a mim, um jogo muito seguro. Com muita vontade e um Salzburg talvez sobranceiro a achar que ia ser mais fácil do que aquilo que foi, e o Benfica acaba a fase de grupos assim. Gostava de ressalvar uma coisa também: o Benfica acaba a fase de grupos com 11 golos sofridos, é muito para uma equipa grande que está na Liga dos Campeões. Segue para a Liga Europa, mal menor. Siga em diante. Sporting. O Braga não vi, não é? O Porto vi. O Sporting acho que deu continuidade àquilo que tem sido o Sporting nas competições europeias. É uma equipa a contar seriamente para o que pode vir aí naquela prova. E já vamos falar mais à frente, mas tem ali um jogador extraordinário.
Vamos falar já dos sorteios e fechamos já a Europa, não?
Quero ouvir o Bruno agora sobre os jogos. Vamos embora.
Vocês já disseram tudo.
Não, mas conclui.
Estás também para dizer as coisas. Era, mas não vale a pena falar. Não?
Quero fazer-te uma pergunta.
Diz lá.
Para ti, o Arthur Cabral entrava ou não entrava? Era convocado ou não era convocado? Depois do que fez, depois de ler um texto, pedir desculpas, achas que este gol perdoa? Na tua ótica?
Estás-me a pergunta, ótica
enquanto treinador.
Treinador?
Treinador, claro.
Na ótica de treinador, sim, se ele se retratasse perante o grupo,
mas na verdade o treinador só tem que se preocupar se ele está disponível.
Se ele está disponível ou não, exatamente.
Aqui a questão, se houvesse um castigo qualquer, ele não era o treinador.
Ele tanto disponível, eu contava com ele.
Ok.
Como treinador, sim.
E enquanto a parte de adepto, entendes que um golo pode perdoar tudo?
A ver, todos nós temos direito ao nosso momento mais infeliz na vida. Qual de nós é que nunca extravasou nem fez aquilo que não deveria ter feito? Portanto, eu acho que estarmos a julgar nesse aspecto assim, nessa vertente nua e crua, acho que é complicado.
Ainda para mais um jogador que já por duas vezes entrou com uma opção e foi assobiado quando entra no próprio estádio.
Pronto, isso também lhe devia
dar... Tem que aguentar, mas...
Isso até lhe devia dar mais arcabouço para se segurar mais, né? Portanto, ele tem é que reconquistar os adeptos, a massa adepta. Não é fazer aquilo que ele vai reconquistar a massa adepta. E a humildade também passa um bocado por aí. Agora... Eu próprio, quando passo da cabeça, também de vez em quando faz-se assim coisas que não lembro ao menino Jesus. É preciso reconhecer. Se ele reconheceu, se aquilo foi genuíno, isso não foi uma encomenda, não, agora vais ter que ler isto assim, assim, assim. Portanto, se aquilo foi genuíno, epá, é passar um assunto. Estou a falar a nível de adepto, ok? Segue vida. Acho que a nível interno para o clube, até para dar o exemplo, acho que tem que haver uma ação que penalize o jogador de certa forma.
Agora, claro.
Não tenho conhecimento de nada, não sei nada. Em termos de grupo, acho que não. Portanto, neste caso o Roger Schmidt, se ele está disponível, acho que não é por aí, não foi nada com ele, não foi nada com os colegas, não foi falta de empenho, não foi falta de atitude, não foi falta de dedicação. Por isso, está disponível, exato. Ele conta com ele, portanto não é por aí. Acho que da parte de cima é que sim, meu amigo.
Tem que haver um exemplo.
Agora, durante 15 dias, um processo disciplinar, ou o que quer que seja, nem que seja para inglês ver. Mas temos que mostrar que estamos a fazer alguma coisa e que não possa.
Não, é que o problema
é que esta época já vem. É as mulheres dos jogadores, é os próprios jogadores que na altura do jogo iam para o parque brincar com não sei quem, em vez de estar a ver o jogo. São tudo situações que vão acumulando e que não abonam a favor de quem manda.
Nessas coisas o que penso sempre é amanhã, se houver outra a fazer igual, tu já não podes fazer nada.
Não, ficas ali, ficas castrado de uma atitude, porque senão...
Diz-me uma coisa, enquanto treinador agora, estás na Liga dos Campeões, vou traçar o cenário, estás a jogar a Liga dos Campeões, sabes que precisas de vencer o jogo para pelo menos salvar ali a tua pele, lanças um jogador que foi criticado, ou seja, naquele momento estás com um par de tomates grande para lançar o jogador que foi criticado durante a semana, tu próprio foste criticado e ele no último minuto, num cruzamento, dá uma abordagem de calcanhar de um golo que podia ou não, mas um golo que colocava o Benfica nas competições europeias. Achas que aquela abordagem é tudo certo agora porque deu o golo, mas aquilo não te levava à loucura se estivesses no banco e percebesses que ele tentou o bonito quando era só meter o pé e apostar?
Primeiro tens aí uma situação que é, o jogo foi fora. Duvido que o treinador do Benfica o colocasse se fosse no Estádio da Luz com 60 mil pessoas, depois dele ter feito o que fez.
Pá, já não digo nada.
Para já isso era matar o jogador. Portanto, foi fora a coisa mais tranquila. Guilherme, isto no futebol é assim, o que conta é elas lá dentro. O que conta é elas lá dentro. Se tu me perguntar, e nem sei se naquele contexto, aquele passo, e tem que se fazer aqui uma menção ao passo do João Neves, que é qualquer coisa de fenomenal. Aquele passo do João Neves, o Osnes de primeira a dar para o centro da área. Eu acho que é tudo tão rápido. Aquilo naquela altura, mas se tu falhas ali, esquece. Ainda para mais, o Arthur Cabral, no último lance em Moreira de Cónegos, há um cruzamento e ele vai de rabo à bola.
Sim.
Que é uma coisa impensável. Ali a bola vai numa... Ele não tem muito tempo para se posicionar, para os apoios dele estarem de forma diferente. Portanto, ali é uma situação que ele tem que fazer... Tudo ali numa fração de segundos, calhou bem, ninguém vai criticar. Mas não ponho em causa, se ele está no banco, pá, se está no banco, claro. Tem conta. O que eu ponho em causa é, a partir do momento que está no banco e que tu precisas de ganhar, então, é como é que ele só entra nos descontos.
Pois, é normal.
É isso é que eu não... Continuo a não conseguir entender, mas já não há nada para conseguir entender. Estavas a falar do Turbinho. Mantenho a mesma opinião que tinha na altura. Acho que na altura não sentia aquela segurança na baliza. Acho que a própria equipa não... Pá, era a sensação que eu tinha. É verdade, dá uns jogos a esta parte, que o Turbinho tem-se afirmado. E, epá, e agora para o jogo do campeonato faz uma exibição monstruosa. Já tinha mostrado mesmo contra o Farense, contra o Red Bull. Houve um jogo antes que ele também faz uma boa exibição, foi contra, antes do Farense, não, foi o Moreirense. Ele tem vindo, tem vindo.
Sim, 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 nota-se.
Mesmo uma equipa que é natural. O que é natural. E acho que sim, acho que o Benfica neste momento está completamente tranquilo. Aquilo que não está nas laterais, por exemplo, ou pelo menos na lateral esquerda, porque o Morato acho que é um bom defesa central. Pá, como lateral esquerdo, eu acho que castra a equipa a nível ofensivo e a nível de... Mesmo a nível de controle de jogo. Porque isso às vezes...
Falha muito passo.
Falha muito passo, é impressionante. Falha muito passo.
Olha, o Porto, que é a única equipa que vai continuar e vai apanhar o Arsenal.
Arsenal, que é só o primeiro classificado da Premier League. Mas o ano passado o Sporting também os apanhou e também era o primeiro.
Num contexto diferente, vamos lá ver. Não, a motivação e as opções do Arteta, neste caso na Liga Europa, não eram as mesmas, a prioridade era totalmente campeonato.
Sim, 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 sim.
Acho que isto é aquilo que eu me lembro, o Sporting faz um jogão lá. Mas a diferença é que os jogadores, a motivação de um jogador de Premier League jogar a Liga Europa... Não é a mesma coisa do que jogar a Liga dos Campeões. Portanto, acho que o Porto vai encontrar uma equipa com as motivações totalmente opostas, não é? E isso, para mim, é a grande diferença.
Eu gosto,
primeiro, mas...
eu gosto de ver o Arsenal jogar. O Arsenal joga bem desde o ano passado. Gosto de ver.
Intenso.
Gosto de ver a equipa a jogar. Gosto da forma como está montada. Gosto da forma como toda ela funciona em conjunto. Mas eu olho para o Arsenal... E olho para o Porto e digo assim, o Porto tem todas as condições para passar. Mesmo estando a falar de uma equipa da Primeira Liga Portuguesa para a Primeira Liga Inglesa.
Eu diria que se há equipa que pode fazer essa surpresa é o Porto.
Eu acho que...
Das portuguesas.
Não vejo... É a mesma coisa. Tu olhas, hoje em dia, olhas para a Liga Espanhola e tu vês o Girona lá em cima. Né? Dois pontos acima a mais que o Real Madrid. Melhor ataque da Liga Espanhola. 41 golos, ou 40 golos, ou 45 golos. Mas tu dizes assim, alguém consegue dizer aqui que o Girona vai ser campeão?
É difícil, mas...
Epá,
mas sim. Claro que há episódios recentes que nos levam a acreditar que pode acontecer, mas sabemos que é muito complicado.
Mas, e aqui é igual, o Arsenal, seja para ganhar a Liga Inglesa, seja para ganhar uma Champions, acho que não chega lá, e acho que o Porto, não sendo uma tarefa fácil, acho que o Porto tem todas as condições. Aliás, todas as equipas portuguesas têm todas as condições de passar à próxima fase.
Sim, mas explica-me só uma última questão de curiosidade, não sei se há alguma resposta. Porquê que as equipas portuguesas habitualmente se encaixam bem a jogar com equipas inglesas? Será que há uma linha... Porque é histórico, é factual, a quantidade de sucesso que as equipas portuguesas têm diante das inglesas.
Eu lembro-me há 3, 4 anos...
Não precisas de ir buscar um exemplo de derrota. Isso, claro que há. Mas de vitória tens muitos mais.
Lembro-me há 3, 4 anos o Porto levou 5 do Liverpool. Foi.
E o Sporting também levou em casa do City.
Tens estes casos, mas
a tendência é isso ir desaparecendo, porque eu acho que a razão tinha a ver com os ingleses jogarem o jogo pelo jogo. Jogo aberto e não sei o quê. Isso muito, não era só com o futebol português, já às vezes davam-se mal. Mas é a única razão que eu vejo.
O futebol de inglês mudou. É isso,
mais cínico, claro. Tem outros treinadores, tem outra... Olha, o Unai Emery está a fazer um trabalho brutal. Não é com a mentalidade inglesa, não é? Consegue misturar a intensidade inglesa e o espetáculo e tal, mas já não são apanhados como os ingleses antigamente.
E tens poucos treinadores ingleses a orientar as equipas da Premier League.
E principalmente as de cima.
Já tinha, sei lá, lembro-me quando o Benfica eliminou o Liverpool, na altura era o Rafa Benítez, sei lá, mas sim, havia muito mais ingleses. Sim,
capaz, eu acho que deve ser a principal razão.
Capaz de ser a principal razão, sim, mudou. Entretanto, sou da mesma opinião, acho que qualquer equipa portuguesa pode passar, o Porto é aqui a missão mais complicada, mas depois as equipas da Liga Europa portuguesas acho que têm adversários que na teoria...
Pela
na
distância.
Teoria, exato, sim. Mas na teoria são... Na teoria estamos perto de ter 3 equipas portuguesas nos oitavos finais da Liga Europa, e isso é fixe.
Deixa-me só dar aqui uma nota em relação ao Porto, porque realmente eu gosto mesmo da atitude competitiva do Porto, porque chega à Champions...
Estás a ver? Estou a convertê-los mesmo.
Não, chega à Champions e faz sempre... Pá, mostra sempre que está ali para alguma coisa, e mesmo ontem... No jogo, o Sporting foi superior em todos os níveis, não está em causa isso. Aliás, os últimos 20 minutos da primeira parte, eu acho que o Porto até teve por cima do Sporting. Uhum. Mas o Sporting teve sempre por cima. Mas tu vês os homens a jogar, mesmo com menos um, e foi assim na Luz. Epá, e tu vês a atitude competitiva que a equipa tem. Estás a perder 1-0, estás a perder 2-0, tu podes sofrer o terceiro ou o quarto e tens situações, e isso normalmente manda uma equipa por aí abaixo, porque o Sporting também não tirou o pé, tentou sempre chegar lá, e tu notas uma atitude competitiva, tu sentes aquilo, sentes...
Isso faz parte da cultura.
Epá, é impressionante, nisso aí é impressionante.
E tu, a malta, há muita gente que diz, epá, este gajo foi para o Porto, já mudou, já agora parece... Não é, tu entras num registro e aquilo, a exigência máxima.
Yeah.
A exigência máxima. Obviamente que os rivais não gostam.
Yeah. Eu já que estamos a pegar nesse jogo, deixem-me dizer que surpreendi-me. Nós quando fizemos aqui a aposta, e eu disse a pé juntos, tenho a certeza, claro, estamos a falar entre amigos, que o Sporting não ganhou por...
Entre amigos, mas vais pagar o jantar.
Foi com base, na boa, foi com base naquilo que é o histórico, e o Sporting, há muitos jogos, nós há bocado antes do programa fazíamos esse exercício e agora começamos a gravar e já nem sei, mas ajudem-me se estiver errado, 2016, 2017, certo. Para o campeonato, certo. Desde então que o Sporting não ganhava ao Porto.
Certo.
E o Ruben vinha a perder os jogos grandes, e a mim parece-me que aquele Porto que eu vi na Champions, que não tinha visto antes de fazermos esta aposta, levou-me ainda a ter mais a certeza que o
ganhava.
Se eu tivesse que meter dinheiro, metia no Porto. Pronto, é basicamente isto que eu quero dizer. A verdade é que o que eu acho que os apanhou desprevenidos foi, primeiro, Vamos lá fazer primeiro ponto. Um grande espetáculo, um ambiente inacreditável. Aquelas coreografias e tudo, aquilo realmente é clássico. Depois, um Gyökeres que leva aquela malta ao delírio e que sozinho é capaz de destronar uma defesa e fazer a vantagem a acontecer. E depois também, parece-me a mim, um miúdo que correu tudo bem, que foi o Quaresma, que tem ali duas ou três decisões enquanto central, que o fizeram crescer e que fizeram crescer a própria equipa do Sporting, parece-me a mim, mas em sentido oposto. Nós quando estamos muito bem, temos uma equipa pela frente e há jogadores que não estão assim tão bem. Pareceu-me um Galeno muito desgastado. Eu lembro-me de uma jogada do Galeno ir buscar a bola lá atrás, não sei se não era o Gyökeres ou o Pota ou o Edwards, e depois a seguir já estava lá à frente a cruzá-la. E uns avançados, fala-se muito aqui dos avançados do Porto, mas parece-me a mim que há uma carência de decisão, de golos no, naquilo que é a equipa do Porto. Eu acho que o Sporting dominou o jogo todo. Obviamente, o Porto com menos um, e é aquilo que estavas a dizer, como é que é possível, depois ainda consegue apertá-los mais um pouco. Se calhar o Porto fazer aquela bola do Evanilson, se ele acerta bem na bola e entra, o Sporting, acho eu, que ia tremer até ao final.
Já tinha feito isso na Luz com menos um.
Exatamente. Portanto, parece-me a mim que o Porto não é cá, está morto, etc., mas que está realmente diferente daquilo que tem sido nas competições europeias, está. Mas eu acho que o Sporting, perdoem-me, isto é a minha visão, vão dizer que eu sou fanático ou o que é que seja e só vejo uma cor à frente, há de ser verdade, é mesmo uma equipa que anda à boleia de um touro que leva tudo à frente. E aqui estou a valorizar os touros, atenção, o pano que tenha calma com isto. O touro que vem de repente, pega na bola e leva aquilo tudo à frente, pá, de uma maneira absurda. Ponto menos para mim nesse jogo, a atitude do Pepe, mais uma vez aquilo para-lhe o cérebro, vê-se perfeitamente quando ele está a levantar a mão, fecha e ele fecha a mão.
É agressão, mas eu acho que não é, pá.
O homem só ficou a sangrar.
Depois do que
pode acontecer no nariz, okay, não é preciso.
Obviamente,
muito.
Depois do que a gente viu nele na Liga Espanhola, a pontapear um gajo quase levá-lo à morte.
Mas já tem histórico, Pedro. É aqui que eu acho que
é assim. Mas eu acho que neste caso aqui, ok. O Matheus Reis sabe que ele tem um amarelo e vai ali provocar um bocado.
E o Matheus Reis tinha que levar amarelo.
Exato.
E o Matheus Reis também vai provocar.
É o que eu estou a dizer.
Tinha que levar amarelo.
E ele, eu acho que faz aquilo. Epá, sinceramente, obviamente que é vermelho e foi bem expulso. Mas eu acho que ele não tem intenção de agredir.
Sabes, ele a primeira lance eu achei que sim, que ele faz aquele movimento natural que é largar. O problema é que ele, quando vai a meio, ele faz mesmo aquele movimento de jar e tenta, e é até sentir alguma coisa. Ou seja, uma coisa é ele fazer isto, claro. Outra coisa é ele ir à procura mesmo.
Claro. Pá. Mas é bem expulso, ponto.
Não, sim, isso aí não tem.
Não há volta.
Como é que nós falámos aqui muitas vezes, e até o próprio Vinícius disse-nos aqui, o que era enfrentar às vezes um central destes, aquelas paralíticas, aquelas coisas que acontecem durante o jogo, mas ali é, o jogo está parado. Há câmaras em cima dele, porque a câmara normalmente está sempre a apontar, está a bola.
E não se pensa nisso, esquece isso.
Esquece isso.
Estás a pensar...
Não, mas esquece isso. Estás. Ele nem ouve os assumir, ele não ouve nada. Não.
Mas alguma
Quantos
coisa...
jogos é que ele tem em grande estado?
Pedro,
grande
dois jogos este ano, três jogos com equipas grandes, três expulsões.
Isso
uma
é uma
Fábio Cardoso e duas vezes o Pepe. Epá!
Mas é assim,
se fosse do Porto ficava fodido.
Claro.
Tem que ser honesto.
Há uma crítica que se pode fazer ao Pepe, que é a experiência que ele tem, já não pode cair em determinadas rasteiras como esta do Mateus. É verdade. Um jogador com esta experiência, líder de equipa, sabe que é um jogo decisivo, já tem amarelo, está a perder e não sei o quê, não pode cair uma esparrela destas, como é evidente, não é? Caiu. Epá, pena para o Porto. Eu acho que o Porto está com um problema na defesa, agora tem menos o Pepe. O David Carmo, eu duvido que volte a...
Mas um bom jogo mais uma vez do Zé Pedro.
O Zé Pedro teve bem.
Já tinha estado bem na Champions.
Sim. Arrisca muito na Champions, não? Ele não jogou Champions ainda.
Não, na Liga...
Na Liga... Contra o Benfica foi
exatamente.
Contra o Benfica foi o que
jogou.
É um jogador que procura muito o passo, romper o passo, queimar linhas no passo frontal. E... Eu gostei do Porto. Gostei do Alan Varela.
Eu acho que a dupla com o Eustáquio é ótima.
Eu gostei muito dele. Acho que o Evanilson é mesmo muito bom jogador. Sim. O Evanilson e o Taremi são mesmo muito bons jogadores.
Há um Taremi antes desta época e um Taremi deste ano, meu.
Sim, mas tu olhas
o Sérgio
jogador,
pode vir dizer. Está bem, ok.
São mesmo bons jogadores.
Oh, Bruno, desculpa lá uma
coisa. São mesmo bons jogadores.
O Porto já falámos aqui, acho que é a opinião unânime. O Porto tem o melhor leque de avançados da Liga Portuguesa.
Sim, sim, sim.
É o oitavo melhor ataque, meu. Isto é surreal.
Mas olha, mas não é, não é por terem muitos e bons avançados que podem, que têm que marcar mais golos.
Não,
portanto, é o processo mais, todo. Mas é o Porto assim, não é uma equipa que cria muito.
Pronto, lá está. Mas ok, a questão é que estamos já à 14ª jornada e isto já não faz sentido. Esta estatística não faz sentido.
Mas isso é o processo coletivo do Porto.
Claro, obviamente.
O processo coletivo do Porto.
Mas eu olho para o jogo do Porto e olho para o Taremi especificamente e falta ali qualquer coisa.
Ele ainda ontem fartou-se de dar a...
Não, ele trabalha.
Não, sendo, não, não tendo sido um jogo espetacular e no estádio olhar... No estádio tem-se uma perspectiva bom, diferente. O que ele deu à equipa de fazer ali de
trabalha muito.
O homem ali no meio campo
para
compensar e vai à frente e vem atrás.
É verdade. Mas tu precisas de gol.
Vocês estão a falar de
Taremi.
Do Taremi.
Sim, eu acho que teve muito abaixo, por acaso. Aliás, os dois.
Tem estado.
Os dois muito abaixo. Mas sim, lá está. Se calhar algum fazer um gol, aquilo mudava tudo. Estou a perceber o que estás a dizer. Eu gostei. O único jogador que eu gostei do Porto.
Pá, eu acho que coletivamente a coisa não funcionou.
E eu gosto que quando é chamado não facilita muito, mas podia ter feito melhor no primeiro
gol,
se calhar. A bola
que
gosto dele. O Morel não estava à espera que o animal rematasse dali. Animal no bom sentido. Um touro, volto a dizer, senão não me caiam em cima. Pá, e o Eustáquio? Talvez um bocado mais clarificado.
Não, concordo que o Bruno Varela fez um bom jogo.
O que me chocou mais foi o Galeno. Como é que o Galeno vai de uma exibição lá de cima cá para
mas tens de dar mérito também ao Sporting.
E dou totalmente mérito ao Sporting. Então. No Sporting tiveram praticamente todos
bons. No Sporting, vou dizer,
não gostei do Pote, mais
tirando o Gyökeres, o Pote não gostei.
Mas o Pote continua bem. Isso é que é uma coisa. É uma cena de não há.
Edwards, não gostei.
Houve, mas lá está.
Eu vou dizer um jogador que me encheu as medidas ontem. E que ainda ninguém.
Quem?
Que a gente fala dele.
Quem?
O Willman.
Sim, sim.
Fez um jogo.
Sim. E não foi muito exuberante.
Eia, mas...
Não é? Há jogos que ele dá muito nas vistas. Ontem não foi. Ontem não foi o caso.
Houve. Estava em todo
sim,
lado.
Sim, sim, sim.
Fez cortes absolutamente fundamentais e decisivos.
Sim.
Pá, adorei.
Sim. Mas eu aqui...
E o Catano, gostaste?
Sim, não teve mal.
Nada especial?
Não. Está muito bem no lance do segundo golo. A forma como ele lança muito bem, mas...
Olha, deixa-me dizer uma coisa que eu assisti ontem na televisão, naqueles pré-mates, não sei em que canal de televisão é que foi, estavam a entrevistar as pessoas cá fora, e houve um senhor sócio do Sporting, já com alguma idade, que teve esta declaração. Bom, nós vamos ganhar, nós temos que tentar ganhar, estamos no nosso estádio, apesar de termos o Quaresma, pá, e o futebol tem estas coisas. O Quaresma fez uma exibição fenomenal,
mas sabes que eu também
e é prejudicado aquela bola, o segundo gol do Sporting que vai ao VAR. Eu não vi nada ali de falta e o miúdo realmente merecia.
Não, é falta.
É falta. É pá, eu não vejo.
Não, eu à primeira também achei que não era.
É
falta.
Se ele toca no. Ele toca
no João Mário.
Não, há contacto. Não, mas tens que ver melhor, podes não estar de acordo. Eu não estou de acordo, mas há um toque.
Há um toque.
Sim. Que não é propositado, acho eu.
Não é, mas,
não é, mas que
de coisa,
serve,
falta,
exatamente,
falta.
Para mandar ao chão.
Não, eu,
mas fez um grande jogo, o miúdo fez um grande jogo.
Mas curiosamente, eu, logo no início, a pessoa com quem eu estava a ver, disse assim, o miúdo está ali um bocado,
porque tremendo.
Tem ali dois ou três lances que a coisa andou ali, ele perdeu uma bola ali no meio campo.
E eu acho que ele emociona-se inclusive no gol, nesse lance, depois que é anulado e tal, porque ele tem estado assim um bocadinho intermitente.
Aliás,
o lançamento dele...
O Ruben diz isso mesmo,
exatamente.
Na flash interview,
ele tem,
na conferência.
Ele tem agora que...
Diz uma coisa, Pedro. O Porto tem aqui a terceira derrota para o campeonato, iguala o número de derrotas da época passada. Achas que o Sérgio, quando ouve estas estatísticas, pensa... Então fiquem aí à espera que não vamos perder mais para o campeonato esta época?
E ele não se atravessa porque ele sabe os problemas que tem em casa.
Mas sabes que normalmente isso acontece? Que é, de repente, não vamos perder mais nenhum jogo até ao fim e não perdem.
Não, eu não acredito.
Ok.
Mas ele não disse isso.
Não. Estamos nós a falar.
O que eu acho, e já agora vou entrar aqui num campo que eu queria falar um bocadinho, que é a comunicação dos treinadores depois no final do jogo. Começando pelo Sérgio, acho que ele não teve bem em nada na comunicação, porque, como muitas vezes cai no erro, fez aquela cena do contra todos, contra tudo e contra todos e não sei o quê, e eu acho que era descabido.
Mas isso já está tão batido, isso deve vir na arte da guerra, eu nem sei.
Pá, mas às vezes pode pegar e tal, mas eu acho que ontem...
Mas o Ruben respondeu bem. Ele no final, certo, já falou,
eu ia lá pegar.
Já é bom.
Mas o Sérgio, acho que ontem nem o adepto mais fanático do Porto pode estar de acordo com aquilo, porque para o Sporting foi superior. E o árbitro não teve influência no resultado.
Eu acho que ele deve estar a referir ali aos últimos 20 minutos da primeira parte, que eu acho que o Porto teve mesmo por cima.
É pá, está bem. Eu
acho que teve mesmo por cima, mas, e entrou, mas e a coisa.
Mas não, o Sérgio, não, quando falou, foi de uma está, maneira, um parece que foi prejudicado, que foi não sei o quê.
E tem um problema, que é, o Porto tem um problema, que é, cria pouco.
Certo?
O Porto cria pouco.
É aí que eu estou a responder ao Gui quando ele me pergunta se eu achava que o Sérgio se atravessaria numa frase dessas, do... Agora não perdemos mais. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe, melhor que ninguém, as limitações que a equipa tem neste momento.
Sim.
E portanto, ele sabe que não pode fazer uma coisa dessas, porque depois vai cair no ridículo. Não é?
Sim, sim.
Acho eu, é o meu ponto de vista. Agora, o Ruben, mais uma vez um recital de comunicação, não é? Acho eu. No final, essa resposta, ele podia evitar, podia passar ao lado, mas ele quis dar aquela facadinha... A dizer, pá, o Sérgio já a falar já não é mau no fim.
Porque perdeu, sim.
Eu, entretanto...
E sempre num tom de... Num tom tranquilo. Leve, sem...
Pronto,
sem
mas isso, cá, isso vai ao encontro daquilo que eu, vocês vão permitir que eu meta aqui uma coisa que eu acho que é o que o nosso futebol precisa. Cada vez mais, ok? Eu acho que já falei aqui, se não falei, falo agora. Em Itália há a tradição de, no final dos jogos, teres... um ou dois treinadores no estúdio e o treinador de cada equipa vem à flash interview e responde a duas ou três perguntas que os treinadores que estão no estúdio fazem e abertamente perguntam, olha, porquê é que decidiste manter o não sei qual, o Jurasek até aos 90, ao jogo todo, porquê é que o João Mário jogou o jogo Sim. todo, ou porquê é que optaste por fazer esta,
claro,
esta
dos aspectos do jogo,
aspectos táticos, e o treinador obviamente não tem que entregar o jogo todo,
claro,
mas tem que ter a capacidade. Eu acho que cada vez mais isto é um produto, tem que se vender, o treinador tem que ter a capacidade de responder, e não é quando te fazem uma pergunta que tu achaste na tua cabeça que foi desagradável, dizer, meus amigos, acabou, vamos embora. Isto não faz sentido.
Mas tu, essa situação de não ter que entregar o ouro todo, nem está isso em causa, porque tu até podes dizer exatamente aquilo que tu pensaste e qual é que foi a tua estratégia.
Foi para este jogo.
Isso não quer dizer que no próximo jogo seja igual, e nem quer dizer que tu, ao saberes qual é que é a estratégia, que tu a consigas contrariar.
Claro, aliás, o Sérgio, em relação ao Sporting, diz isso, que é a tática do Sporting.
É fácil perceber,
mas é difícil de contrariar.
Precisamente. Tens um exemplo, o Benfica. É fácil perceber como é que o Benfica joga.
Sim, é sempre igual.
Agora, é difícil é contrariar, pois a qualidade individual dá aquelas dinâmicas dentro, exatamente, do jogo que...
Pronto, e eu tenho aqui só um excerto um bocadinho da conferência que eu acho que é interessante, do Ruben, e que todos nós gostamos de ouvir, ok? A ver se eu apanho isto aqui para não...
Em relação ao plano de jogo, nós fizemos um trabalho tático durante 2 dias. O Seba lesiona-se no último momento do treino. O Quaresma passou o tempo todo a fazer trabalho tático junto ao Osman, que era ele que ia lá jogar. Sabia tudo. Depois, para não, se fosse o resto, tínhamos que alterar várias peças para dentro. O Inácio passou o jogo não muito a ir à linha, mas muito por dentro. E o Reis aí muito por dentro, não tem as mesmas capacidades do Inácio. Portanto, mudámos jogador por jogador. O Osman sente-se confortável no meio e eles estão lá para jogar. E eu não tenho dúvidas da capacidade do Quaresma. Agora, volto a dizer, é o dia da manhã que me preocupa. Portanto, o que foi um plano de jogo onde saiu um, entrou o outro, para não se mudar tudo aquilo que treinámos, porque com tudo o que se passou, com tudo o que se disse, que nós não ganhávamos estes jogos, eu chegar um dia sem treino e mudar as peças todas porque um saiu, ia fazer a conta em mim a geneira, e portanto foi essa escolha.
Yeah, ouviu-se bem. Bateste aí umas vezes com o telemóvel no, okay, no microfone.
Peço tudo bem. Pai, tu depois fazes magia. Merda. Aquilo, isto é uma resposta em quando lhe questionaram porque é que ele meteu o Quaresma e podia ter metido
Mateus Reis e assim. Santos,
o Lache. O Lache fazia isso também.
Pronto.
O Lache fazia muito isso.
Isto não é o único.
Determinado
sim, é porque depois começa a perder. Quando e quando começas a perder, quando vens de vitórias.
Mas o Ruben, nesse aspecto, não.
Sim, igual.
Não, o Ruben é igual a si próprio, sem dúvida alguma. Mas faz falta isso.
É assim que tem que
faz
ser.
Falta isso.
As pessoas gostam de saber isto, é isto que nos, que nos motiva, não é?
Não, e depois tens os próprios treinadores, os próprios dirigentes, a dizer: pá, vocês vêm para aqui, perguntem do jogo, falem do jogo, mas depois, quando é uma perguntazinha mais incómoda, porque é que trocaste aquele, porque é que puseste este e a vez
de segredo.
Tudo depende. Ficam muito ofendidos.
Mas tudo depende se ganhas ou perdes, porque repara uma coisa.
Mas não pode ser.
Vamos lá ver uma coisa. O Porto tem um lance em que há o fora. Há falta, é falta ou não é falta. As câmaras, eu vou falar do que vi em casa. As câmaras mostram o banco do Porto a olhar para o iPad, a ver o jogo a dar e a reclamar que ali havia falta. Mas depois, e estão todos os treinadores, mas depois na flash interview perguntam sobre a expulsão do Pepe e a resposta é: não vi. Então calma lá. Tem ali o tablet. Para o bem ou para o mal, eles foram ver para saber se era justo ou injusto. Portanto, esta falta de frontalidade.
Não, mas
às vezes
caso,
dizer, vi,
o
está
Sérgio
certo,
disse que viu.
Está errado.
O Sérgio disse que viu e disse
na
que
flash interview, na flash interview, na disse flash o contrário.
Na flash que não.
Sim, na flash disse o contrário.
Mas ele viu, disse que tinha vi. Claro, exato.
Percebes? É mas sim, por aí okay. A transparência.
Até porque viu. Ele viu, né? Eles estão ali naquele tempo, claro. Vai, não vai, eles estão claro, a olhar, sabem bem.
Entretanto, só para concluir aquilo que estávamos a falar há bocado. Portanto, a última vez que o Sporting ganhou o Porto foi 2-1 em Alvalade, em 2016-2017. Desde então, foram 13 jogos para a Liga sem conseguir vencer o Porto. Portanto, digamos que o saldo Ruben versus Sérgio continua a depender muito para o lado do Sérgio. E ontem, pronto, aconteceu um Sporting que é cada vez mais candidato por causa disto.
Sim.
O Sporting que é 100% vitorioso em casa.
Eu continuo a achar, e é preocupante, que essa tendência vai se equilibrar, ok? Porque eu acho que o Porto, se tu fores ver, desde 2016-2017, a qualidade dos plantéis do Porto tem-se vindo a dilapidar de ano para ano. E este provavelmente é um dos piores plantéis, se não o pior, de sempre. Portanto, vamos ver. Estás a pensar naquele ano que roubaram o Penta ao...
Não, estou a pensar no ano do Lopetegui. Do Lopetegui não, do Paulo Fonseca antes. Não me sei. Não sei dizer se é o pior ou não.
Porra, tinhas Lucho González e coisas do género, não? Otamendi. Bem, está bem, ok.
Eu acho que a nível de, acho que é mais a nível defensivo, centrais principalmente.
Sim.
Centrais.
Isso já falamos desde o início. Já que o Marcano e o Pepe já era
porque de resto tu tens opções.
É.
Tens não, opções tens. Pá, tens o Jorge Sánchez, lateral direito.
Mas que ainda não encaixou.
Não vai encaixar.
Tens o
por exemplo, tens Zairu,
por para a frente.
Tens,
por para a frente. Tu tens não, Ramos que nem é a opção. Ramos, é? Ivan Reimer,
sim.
O Ivan Reimer nem é.
Não, o Fran Navarro, que era. Demonstrou o mesmo.
Tony Martínez,
que agora nem convocado foi.
O Gonçalo Borges, que é um jogador
certo.
O André Franco,
que entrou bem.
Também não. Teve aí 3 ou 4 jornadas sim. Muito bem e agora desapareceu um pouco. Eu acho que é mesmo a nível do eixo central da defesa que a coisa não tá ali muito, mas que até tem disfarçado.
Só para terminar em relação ao Sporting, continua-se o enigma do tem 3 jogadores fora de série que não explodem, que é o Pote, o Edwards e o Trincão, que são 3 jogadores que em circunstâncias normais seriam altamente desequilibradores e que se fossem regulares seriam decisivos, certamente, e que não explodem.
Não.
O Ruben não abdica do Pote, mas o Pote tem montes de jogos, a maior parte dos jogos passa ao lado.
Aquilo, o Pote é estar sempre à espera que saia dali qualquer
coisa. Sim, tem um pé direito fabuloso, mas pronto.
Yeah.
Pá, e o Gyökeres, sim, sem dúvida. É o jogador mais decisivo dali.
Quer dizer, antes aos jogos... Daqui do coisa. Eu vi, vocês viram mais uma situação que eu não consigo entender. O VAR não consigo entender. Vocês não viram um lance do Farense com o Estrela da Amadora?
Não.
Um lance na área do Estrela, bola à mão, a mão na bola, dentro da área, para o Farense. Era penalti em favor do Farense e nada. nada, mas vê-se. Mas,
super evidente, não?
Pá, não consigo entender como é que o VAR não chama. É impressionante. Entretanto, do Vizela já mais uma saída, não é?
Certo, uma chicotada psicológica. Yeah. Pablo Villar já foi de vela, não é?
Já foi, e está para vir um...
Vem outro espanhol, não sei quem é.
Sim.
Eu vou dizer o que é que eu vi. Vi o Chaves com o Casa Pia. Gostei muito, principalmente, gostei muito, a atitude do Casa Pia teve muito bem. O Clayton é o ponta de lança do Casa Pia, continua a marcar golos. E gostei muito de uma coisa que temos falado aqui tanto do dedo do treinador nas alterações das equipas, e o Pedro Moreira fez uma surpresa ao Moreno, que foi, entrou em campo com um 4-4-2.
Okay.
Ou seja,
ele largou o 3-4-3.
O Pedro Moreira, que estava a aproveitar, e acho que naturalmente, o trabalho do Filipe, e não quis mudar de um dia para o outro, entrou em Chaves e pá, e aliás o Moreno, se não estou em erro, lá à meia hora do jogo estava a fazer uma substituição.
Não estava.
Porque estava preparado para um 3-4-3,
claro,
não é?
Claro. Moreno, portanto, realmente, definitivamente, ainda não encaixou. Ainda não encaixou,
pá, agarra só, não chega às vezes, não é? Eu acho que o Chaves vai ser muito difícil aguentar-se.
Não encaixou ali, não?
Mas pronto, o Pedro Moreira já tem ali o cunho dele e teve resultados. Pá, o Casa Pia jogou muito bem. O Moreirense Portimonense também vi a segunda parte.
Isso é um grande jogo.
Quer falar desse jogo? Quer falar desse jogo?
Queres falar?
Quero. Quer falar desse e do... Não, antes disso...
Antes disso tens o Arouca. O Arouca é um grande resultado.
Sim, o Arouca faz um grande resultado. E há um jogador que é o Mujica, que é um avançado espanhol, tem 25 anos. Faz 3 golos, mas não é só fazer os golos. É jogou que se afarta. Sim. E o Arouca parece-me que teve ali uma... Está a começar...
Nem parece aquela equipa de cá debaixo do fundo da tabela.
Não é? Parece que está a começar a voltar ali a unir as pecinhas todas, mas realmente atenção a este jovem avançado Arouca, tem aqui efetivamente uma palavra a dizer naquilo que é o seu potencial. Ele já leva 7 golos, portanto não é aqui um jogador para esquecer. Nós falámos, salvo erro aqui, no episódio passado, agora estou a fazer confusão, sim, mas é o passado do top marcadores, e falámos deste jogador que estava lá, volta, faz 3 golos e acho que é um jogador que merece destaque. Do lado do Moreirense, epá, eu tenho que falar, eu adoro este tipo de avançados, que é o Kodizan, que entra aos 63, faz um golo, depois dá mais 2 assistências, ou seja, ele tem 3 golos, e o jogo fica como está aí 5-2, acho que é efetivamente uma equipa que está muito feliz. Nota-se que eles estão num ambiente espetacular, estão em ponto repousado também. Parece-me que existe ali às vezes aqueles 10 minutinhos chaves em que resolve o jogo.
O Moreirense é o Casa Pia da época passada.
Sim, estou muito feliz.
Por esta altura estava mais ou menos nesta posição.
Estou muito feliz. Portanto, tu consegues ter neste caso este Kodizan, quando nós falamos deste tipo de jogadores que entra e que mostra e que vai para cima deles e que não, já não entram amoados, etc., que é muito normal nestas equipas. O Moreirense tem fome de ganhar cada jogo que entra. Epá, e depois, conforme falávamos há bocado em off, tem 6 jogos sem sofrer golos. Portanto, tem uma das melhores clean sheets do campeonato. Parece-me a mim que é uma equipa a ter em conta, vamos ver se vai aguentar, mas queria falar desses 2 jogos. Gostava também que o Pedro passasse sobre aqui um jogador que partiu a louça toda no último jogo, o jogador do Estoril, portanto arranca, que sabes perfeitamente o que é que eu estou a falar.
Já não é novidade, não é?
Mas numa altura em que se fala dele.
Vai para o teu Benfica.
Porque não. ele já está a sair dos jornais e...
Olha que eu ouvi
e quando começámos a falar...
Não é o único clube grande interessado nele.
Mas quando começámos a falar...
E o valor,
a
cláusula dele não é assim tão alta.
Vocês falaram aqui de 2 jogadores, portanto, Pablo Roberto e o Filipe Martins vai falar dele, fiquem atentos. Pablo Roberto e falámos do Rodrigo do Gomes, mas do Guitano. Na altura que se falava dele, ninguém falava, portanto estou aqui a puxar um bocadinho a brasa à nossa sardinha, mas é a realidade. Agora já aparece associado aos 3 grandes, epá, e volta ali a partir a louça toda, num bom jogo de futebol também. Eu também vi esse jogo.
Bom jogo, aliás, duas equipas bastante bem montadas, como já sabemos. O Seabra continua tem 11 jogos, pá, e tem 7 vitórias ou 6 vitórias, uma coisa assim. Pá, tem um plantel. Eu acho que vai perder alguns jogadores em janeiro. Não sei se o Rafi Guitán é um deles, mas acho que vai perder mais que um. Pá, o Famalicão é aquilo que já nos habituou. Portanto, acho que foi um jogo espetacular. Sinceramente, dentro deste do meio da tabela, acho que foi um excelente jogo. O Guitana desbloqueou, que é aquilo, é o que estes tipos de jogadores fazem, não é?
Uhum.
Tem 3 ou 4 jogadores na frente, o que parece impossível, tem uma muralha à frente, mas para ele aquilo é um segundo, não é?
E lá em cima, aconteceu? Viste? O clássico do Norte, o Vitória com o Boa Vista?
Não.
Então olha, posso dizer que do resumo daquilo que eu vi, e posso estar enganado, não vi o jogo, vi o resumo, há cada vez mais uma palavra a dizer ao Jota, porque faz um jogo, pá, brutal. Parece-me que ele foi mesmo feito para aquele clube.
Pá, olha lá para a câmara e diz assim, uma raça aqui o Jota Silva, não. Vamos ter aqui em breve.
Certo? Achas?
Acho.
Então pronto, Jota, estás convidado para cá vir, quando quiseres. Sei que gostas de falar futebol, portanto fica aqui a porta aberta.
O nosso...
Falaram de ti também, tens que ver.
O nosso Grealish, né?
É. Portanto, a mim parece-me que é um jogo que a mim surpreende-me que o Vitória não tenha saído vencedor. O Boa Vista está muito solidário, está muito uns com os outros. Isso também é uma história bonita, que eles estão a passar uma dificuldade tremenda, ficaram sem treinadora. Não sei em que condições é que eles estão neste momento, não sei se têm onde treinar, não sei como é que está a realidade deles, mas estão muito solidários e também percebi isso no jogo. E receberem assim o Vitória e conseguirem ganhar um ponto, porque acho que
sim,
acaba por ser um jogo assim sem riscos, não é?
Já não,
exatamente, portanto ganharam mesmo um ponto. O Tiago Moraes aos 93 que faz
um,
acho que acaba por ser uma, eu não quero dizer merecido, porque na minha opinião merecida era a vitória do Vitória, mas pá, parece-me a mim que acaba por ser feliz e recompensados por aquela forma de estar. Estava aqui a olhar para as estatísticas, portanto o Boa Vista teve 60% de posse de bola, obviamente teve mais posse de bola, mas houve mais remates, 13 remates para lá da Vitória contra 11, enfim, foi equilibrado, talvez se justifique, mas na minha opinião do resumo que eu vi, percebi, posso ter estado em erro, por isso é que eu disse que vi o resumo, que a vitória mais justa seria para o Vitória. Mas pronto, é isso. Fora isso.
Segunda Liga,
bora lá, antes de irmos ali ao clássico.
Estás a brincar?
Já é um clássico. Vamos, bora. Segunda Liga.
Já do Benfica, meu.
Queres? Não,
embora.
Claro, meu. Eu para mim falava agora da Segunda Liga, deixava-me melhor para o fim.
Mas melhor porquê, meu?
Então olha, tens razão. Melhor para não dizerem que eu mando nesta merda.
Benfica é o segundo classificado, calma, meu.
Deixa-me falar.
Já viste isto, Tiago?
A minha opinião sobre...
Isto é uma festa, isto é mesmo.
A minha opinião sobre esse jogo. Acho que o Benfica foi feliz.
Benfica, então agora vai começar o Benfica, esquece.
Não, mas eu não vou dizer tudo, que é para vocês ficarem com alguma coisa para dizer.
Ah, pronto, ok. Começa por dizer a hora do jogo, essas coisas.
Não, acho que o Benfica foi, pá, foi uma equipa feliz no jogo. Teve, eu diria que a vitória é justa, mas vamos lá ver.
Sentiste o dedo do treinador? Não.
Não, o que eu senti foi o dedo do treinador do Braga, que tentou mudar o jogo ali, tentou mudar o jogo de algumas vezes.
Do pé do Trubin.
Também. Também.
Tinha mudado muita coisa.
Também.
O dedo do pé do Trubin.
Eu acho que é justo falar aqui numa coisa. A vitória é feliz porque... Eu vou só recordar aqui estes números para a malta perceber. Eu sou o único gajo aqui que adora estatística e depois o Bruno vira-se e diz que isto é para o básquet.
Brinquedão.
O Bruno diz que é para o básquet.
Sou o único gajo aqui que adora estatística.
Também gostas, mas ele não gosta. Ele diz que é para o básquet.
Não, não, não. Eu nunca disse que não gosto. Agora não vou, não levo no futebol, não levo estatística ou no básquet. A estatística tem muito mais... A estatística no básquet tem muito mais...
Mas repara uma coisa. Eu vou-te só dizer isto.
Mas eu acho que... Dizer-me, esta equipa teve 70% de posse de bola. Está bem. E...
Claro.
Mas posso dizer que o Braga teve 63 contra 37
e na segunda parte o Benfica tem 27.
Teve 21 remates contra 11 e tem 5 cantos e o Benfica tem 2. Portanto, aqui os 3 tópicos mais chamativos. Ou seja, o Benfica teve que aprender a sofrer porque faz o golo muito cedo. E depois, do lado do Braga, dois jogadores que eu tenho gostado muito de ver, que apareceram muitas vezes, ou seja, Álvaro Jaló e Bruma apareceram muitas vezes, mas nem sempre com tanta qualidade na definição do, daquilo que deveriam fazer em cada lance. Acho que o Benfica foi feliz por causa disso tudo. Os
não, mas o Benfica
dois
também tem mérito
de
isso não ter acontecido, acho eu.
Eu acho que eles tiveram desinspirado.
Não foi desinspiração só, eu não acho. Acho que o Benfica conseguiu... O Benfica conseguiu que, obviamente, o Braga estava atrás do resultado, teve o domínio do jogo, mas eu acho que o Benfica conseguiu não ser demasiado sufocado a maior parte do tempo.
Deixa-me...
Okay? Nossa, é uma opinião.
Talvez, mas, por exemplo, tem o Benfica ainda assim tem um Morato que faz um jogo terrível. Eu até vinha a gostar daquilo que ele vinha a fazer, ou seja, não poder pedir mais a um central que está adaptado à lateral esquerda, que é uma posição completamente diferente.
Isso é discutível, porque ele já tem mais jogos como lateral do que central, portanto, se calhar já é mais lateral.
E daqui a nada já tem mais jogos a lateral do que todos os outros laterais que lá estão do Benfica.
É como o Orsner, se o Orsner já não pode dizer quem é centrocampista.
Claro.
Certo?
Mas volta a ter um...
O Orsner é jogador.
Um Di Maria.
Acho que ele sabe já. Olha, não sei como é que se chama. O gajo já nem sabe, o homem já está para...
Volta a ter um Di Maria que faz a diferença cada bola que saia daquele pé esquerdo. Um Kasper que tem que ser elogiado porque faz o que faz o gol, tem ali umas parece-me que está a corre muito, às vezes parece-me sem sentido, mas lá vai fazendo o seu trabalho. Epá, e o Turbin só que fez, foi o responsável pelos 3 pontos do Benfica, porque tem uma defesa monstruosa. Aquilo não é, é que ele está a cair para um lado, vê que a bola vai para o outro e estica a perna, porque o gajo é gigante, e faz uma defesa extraordinária. A história do jogo é esta, acho que na minha opinião, o Benfica apanhou um Braga desinspirado face àquilo que tem sido o campeonato deles, mas isto é a minha opinião. E mesmo assim, não vamos falar de estatísticas, porque aqui fomos abalroados.
Eu acho que o Braga... podia ter jogado melhor, é verdade. Por exemplo, acho que não explorou o facto do Morato ter um amarelo desde o minuto 1. O Braga, com os jogadores que têm rápidos e tudo, podia ter tentado forçar um bocadinho ali. Faz parte do jogo.
Claro.
O Schmidt fez um milagre mais uma vez, que foi lá, a questão do Morato. A questão de conseguir manter o João Mário 90 minutos em campo, epá,
não se entende.
É um jogador fetiche que ele tem ali, epá, o João Mário tem qualidade que todos nós reconhecemos, mas quer dizer, quando não dá, não dá. E este jogo foi menos um homem em campo, principalmente a segunda parte foi zero, não é? Já nem vou falar só naquele lance que ele passa a bola ao guarda-redes, pá, pronto. De resto sim, elogiar Di Maria. Acho que o Di Maria nestes jogos decisivos de facto é um tipo super.
Não queres falar do João Moutinho?
Tem mesmo queda para...
João Moutinho, ia falar do João Moutinho. João Moutinho, jogador fabuloso.
Faz um grande jogo. Para mim foi o melhor elemento do Braga.
Sim, sim, acho que sim.
Eu senti a primeira parte do Benfica forte. Senti um Benfica
entrou bem
forte.
Sim, na
primeira parte. Aliás, à semelhança daquilo que tem acontecido nos últimos jogos, no Moreirense não. Depois dos jogos do Moreira de Como, depois disso, a equipa com muita entrega, muita determinação, muita vontade de ganhar. Tu notas a equipa a querer ganhar, notas a equipa a correr toda junta. Na primeira parte podia ter, lá está, o Braga depois aqui e ali começou a ter iniciativa do jogo, mas... Vi um Benfica muito pragmático, vi um Benfica a ter bola e disparar para a baliza, que é o que tu precisas no futebol, precisas é de marcar golos e não sofrer. Na segunda parte não. Na segunda parte vi um Braga em crescendo sobre o Benfica, é verdade que não teve grandes situações de golo.
Tem duas
Braga.
Defesas. Do
Braga não tem
assim, grandes
situações.
O Benfica teve bolas opostas também, não é?
Mas houve habitual.
O Benfica também teve
na primeira parte,
por isso é que eu digo a primeira parte, acho que o Benfica foi muito superior
foi equilibrado.
Não achas que a primeira parte deu um indício que seria importante ter sido entendido, não sei se não foi, com o facto de haver muito espaço para o contra-ataque, muito espaço para jogar?
Vou-te dizer aquilo que eu acho e a leitura que eu estava a fazer enquanto estava a ver o jogo. Depois da primeira parte do Benfica, que vi o Benfica mesmo muito forte e a criar muitas situações, portanto ser muito objetivo, ser muito pragmático, podia ter matado o jogo ali várias vezes, Vejo depois, numa segunda parte, em como tu estás a dizer, em que naturalmente e tendencialmente o Braga vai assumir mais e as equipas têm que saber jogar com os vários momentos do jogo. Tu não consegues estar 90 e tal minutos sempre a controlar o jogo, sempre a dominar o jogo. Ou seja, tu podes estar a controlar o jogo, mas não precisas de o estar a dominar. Certo? Portanto, uhum. E era natural que o Braga fosse dominar o jogo, mas o Benfica podia ter o jogo sempre mais ou menos controlado.
O que é isso? Aquilo, não dominares, mas controlar o jogo. Só para...
Não dominares é... Podes não ter bola, até podes abdicar de bola. Tu estás... Tens o chip metido em que vais ter que sofrer enquanto a equipa, porque estás a jogar contra uma equipa muito boa também, com muitos valores individuais. Tu tens o Bruma que de um momento para o outro pode desequilibrar-te, o Banza de um momento para o outro tira-te um coelho da cartola e mete a bola lá dentro. Tu tens muitos jogadores que te podem desequilibrar de um momento para o outro e essa equipa pode estar a dominar, e quando falamos de dominar, mais partimos bola? Sempre bola, tem bola, tanto uma equipa que tem bola está a dominar, mas o Benfica
controla, deixa-o estar longe, por exemplo.
Pode estar a controlar o jogo.
Ou seja, aquele típico chamado futebol sem baliza, não é? Tens a bola, mas não tens a baliza.
Ou seja, eu estou a controlar, tu podes até ter bola, não estás a conseguir. E o Benfica defendeu bem. Na primeira parte, o Benfica estava a defender bem. Fechava o Benfica no momento da perda, fechava muito bem o corredor central, fechava bem a baliza. E eu acho que isso ia dando algum controlo no jogo.
Sim, sim, sim.
Não estando a dominar em determinados momentos, estavas a controlar o jogo. Para quando tivesse a bola, e aí é que eu vejo, pá, e aí é que eu entendo que falta aquele upgrade ao treinador do Benfica, que é o jogo que está-se a passar exatamente desta forma, ele nas alterações que faz, as peças que ele mete, tudo ok. Uhum. Eu acho é que deveria haver o tal plano B,
ajustar
o tal aquilo que está a acontecer, claro. Que é o quê?
Reforçar o meio-campo, por exemplo.
Quando fica a jogar o Florentino, o João Neves e o Coxo, né?
Sim.
Quando ficam os três a jogar, aquilo estava a pedir para ficar o meio-campo a três. Florentino, João Neves e Coxo, os três. Lá na frente já tinha entrado o Musa lá a segurar os centrais para não deixar os centrais vir, o Musa lá, o Guedes não era lá na frente com o Musa, o Guedes era numa linha e o João Mário tinha que ter saído e tinha que ter entrado, na minha opinião, o Tiago Gouveia, não é? Já que tinha tirado o Rafa, já tinha tirado o Di Maria, ou deixava o Rafa na linha, ou então entrava o Tiago Gouveia. E ficavas com duas motas lá na frente a abrir, a dar largura ao jogo.
E metias o Braga em sentido.
O Musa ou outro ponta de lança qualquer a segurar os centrais. E aí continuavas a controlar e ias controlar mais porque tinhas os três homens no meio. O Guedes tinha acabado de entrar, conseguia-te fechar o corredor junto com o Osnes. O Tiago Gouveia fechava-te com o Morato. Davas mais equilíbrio à equipe e quando recuperasse a bola, disparavas.
E isso até ia fazer o que é que Braga, fez? Isso até faria o Braga atacar com mais precaução.
Claro, metes o Braga em sentido.
O que é que ele fez? Mete estes jogadores, mas mete, não abdica do modelo que ele tem.
Sim.
Que é jogar com o meio campo a dois, o João Neves fica a fechar na direita, mantém dois lá na frente. E o Benfica não ganha nada com isto. É nestas situações que eu... Pai, mas isso pode ser um gosto pessoal. Eu gosto daquele treinador que se adapta e que mexe na coisa. Não...
Aqui nem há discussão. E tu viste o Arthur Jorge quando tem não me lembro o central está amarelado.
O que mete o Niakati. Que mete o...
Tiro, não tens necessidade de arriscar com o Morato. Os 90 minutos, meu, estás-te mesmo a pôr a jeito... Para haver um lance em que vem um Bruma, um outro gajo qualquer e o que é que
acontece? E chega aqui e chegamos ao final desta jornada e o que é que acontece? O Benfica ganhou. Está tudo bem.
Yeah.
O Benfica mas ganhou, está tudo bem.
O Benfica, por ter mais argumentos que os outros, meu.
Mas o Benfica,
por ter mais argumentos.
A questão é que se tu tivesses um treinador com essa visão, que eu concordo contigo,
eu acho que o Benfica,
o Ruben Amorim, por exemplo, era o que faria.
Mas deixa-me dizer uma coisa,
relação também não desmancha muito aquilo que é o sistema dele.
Ao Ruben Amorim, ele ontem, quando ele tinha tiro ao Quaresma, disse, e voltaram a dizer no final, alguns analistas, que ele tira o Quaresma porque está amarelado para pôr o Nuno Santos, mas o Nuno Santos tinha visto amarelo quando estava no banco.
Estava no banco, sim. E meteu,
portanto,
o Nuno Santos
amarelo. Portanto, ele não o tirou, sim, por ele tirou para mudar mesmo o sistema. Não, não foi para
não,
mudar
não,
o sistema.
Não, ele estava tocado.
Não, e o miúdo
estava
miúdo,
tocado.
E o miúdo não tem ritmo de jogo. Não.
E foi para depois ter ali também mais velocidade ali na...
Sim, mas o miúdo não tinha ritmo de jogo, ele não tem,
certo,
não tem andamento.
Dizer isto, certo, ok. Estavas a pegar o exemplo dos amarelos, era o que o Ruben faria, e eu lembrei-me disto, que lembrei-me que queria trazer para aqui hoje. Tinha-me passado, já está dito.
Mas estás a entender, esta falta de... Não é falta de visão, porque ao fim e ao cabo tu ganhas e estás a um ponto do primeiro. Aquilo que me leva a crer é, perante este plantel, e eu continuo a dizer que este plantel é melhor do que os outros, para mim. Para mim é melhor do que os outros. E com outro tipo de treinador, eu acho que o Benfica já estava mais pontos à frente no campeonato. Pois, perante
admito que sim.
Porque...
Mas pronto, resumindo, 2023 acaba, o Sporting é líder.
Ainda falta uma jornada.
Não, a sério?
É, a dia 30. E amanhã ou daqui a dois dias há equipas que vão jogar na Taça da Liga. Não, mas
a Taça da Liga, sério, ainda há uma jornada?
Sim.
Olha, ok.
Sim.
Com quem é que o Porto joga?
Ainda não terminou. Sei que o Sporting vai a Portimão...
é verdade, tens razão. Sim.
Então, mas
já vou ver os próximos jogos.
Nós agora só gravamos
no novo ano.
Para o ano.
É.
Uma vez que só gravamos para o ano, diz-me lá.
Desilusão. O que é que queres apostar?
Desilusão. Desilusão deste campeonato.
Arouca.
Calma. Já está a equilibrar.
Não, estou a dizer até agora.
Sim, mas até agora, mas achas aí a desilusão?
Epá, entre o Arouca e o Chaves são duas equipas que eu esperava que muito mais, mas tu queres que eu te fale de uma desilusão à séria, uma desilusão à séria neste campeonato? Eu não consigo ver outra que não seja para mim um Arouca, que faz um ano passado um campeonato espetacular e este ano agora parece-me pode começar a dar a volta por cima, mas sim, quer dizer, para mim é...
Vou-te fazer a pergunta de outra forma.
Pois, não tens a resposta que queres.
Não. Aceito isso e concordo contigo.
É legítimo.
E concordo contigo. Mas eu queria te fazer mais para te provocar. Quando começou o campeonato e tu vendo o plantel que tu tinhas e com os jogadores e com os craques que foste buscar, tu esperavas um nível do Benfica como está? Tu esperavas
não,
o Benfica a este nível?
De todo. E acho que o Benfica tem muita sorte.
Achas que é uma desilusão?
É, claro, mas eu não ia dizer, eu não posso.
Para ele deve ser a maior.
Claro,
para ele deve ser a maior.
É o seguinte, eu digo que se o Benfica tivesse lá atrás e tivesse um avançado com no verdadeiro sentido da palavra, se calhar estaria com muitos pontos de avanço. Deixa-me lembrar que o Benfica perdeu.
O Jurasek e o Bernat são extremos, não é? Não, são médios centros.
Deixa-me lembrar.
São pontas de lança.
Deixa-me lembrar, desculpa.
São centrais.
Isso é relativo. Bem, isso é relativo.
Deixa-me lembrar, mas posso falar? Não, é isso. Acho que o Benfica perdeu muitos pontos. Estava o Tiago a lembrar-me há bocado que o Benfica jogar. Foi fora, que disseste, Tiago? É a equipa que tem mais pontos a jogar fora de casa. Não é o Benfica? Ajuda-me lá com essa estatística. Quem é que é em casa e fora? Em casa é o Sporting.
Sporting fora é o Benfica.
Exatamente, fora o Benfica, portanto o Benfica é a equipa da Liga que tem mais pontos fora de casa e deixem-me lembrar-vos que já os perdeu com o Boa Vista e já os perdeu com o Moreirense, portanto temos aqui um campeonato perfeitamente muito mais equilibrado do que
eu estava
à espera. Jogou
em casa com o Sporting, jogou em casa com o Porto
e ganhou, mas não está em primeiro em casa.
Ah, não está em primeiro em casa?
Não, em casa é o Sporting.
É o Sporting, ok.
Não, mas eu quando falo a nível de desilusão é mais profissional e
claro, não,
aquilo, aquilo que era a expectativa.
Claro, eu não posso, aquilo que é o Benfica da pré-época, eu lembro de mandar uma mensagem a dizer, mete o teu Grimaldo no cu, eu disse isto a brincar, não é? Olha a sarda do Jurasek, a sarda, estava todo contente com o homem, hoje em dia já obviamente ponho tudo isso em causa.
Já pedi desculpa ao rapaz?
Peço desculpa.
Não, mas era dentro dessa perspectiva de perceber a equipa que...
exigia-se mais.
Nós estávamos à espera de mais.
Deixa-me dizer que ainda assim o Benfica está melhor porque o ano passado perde com o Porto em casa, este ano já ganhou. O ano passado empata com o Sporting em casa, este ano já ganhou. O ano passado perde com o Braga fora, este ano já ganhou. Portanto, o Benfica foi recuperar pontos onde o ano passado tinha deixado de ficar por terra. E parece-me a mim que tem agora uma oportunidade, faltando ainda uma jornada, para ir ao mercado em janeiro, afinal plantel. Acho que é fundamental o Benfica fazer isso com um lateral direito, que faça pelo menos concorrência ao BAC, enfim. Ou então um lateral direito para primeiro lateral direito, vamos falar assim, porque o BAC ninguém sabe, é uma incógnita. O Neres que regressa, está tudo bem. Um lateral esquerdo e um avançado. É muitas compras para o Natal? Epá, mas temos que pedir ao Rui Costa que o faça, porque
eu aqui tenho que discordar um bocadinho com vocês. Eu percebo a tua pergunta em relação ao Benfica, que esperava-se mais, mas eu acho que ainda se esperava mais, apesar de não ter tido um investimento, esperava-se mais do Porto. Epá, o Porto não é normal perder os jogos com os rivais diretos na primeira volta. Não é normal claudicar tanto, não é normal jogar tão pouco, ok? E é preocupante a falta de dinheiro
perante aquilo
versus a necessidade de ir ao mercado.
Mas ó Pedro, mas diz-me lá, perante aquilo que foi a época do... Eu estou a comparar com o ano passado, não vale a pena ir mais longe, da época passada... Comparando com aquilo que o Porto jogava a época passada, falámos aqui muitas vezes que era muito pouco.
Sim.
O Porto está a 2 pontos do primeiro e está nos oitavos da Champions e com boas prestações na Champions.
Certo? Tem a ver, é muito... Portanto,
Não acho que esteja assim tão fora daquilo que...
Epá, está. Eu acho que está.
Mas em que nível?
Epá, a cena da Champions, repara, o grupo do Porto...
Porque o jogar já, assim, já jogava o ano passado assim.
Olha lá, o grupo...
Portanto, já não é desilusão.
Oh, Bruno, pensa uma coisa. O grupo do Porto, o que aconteceu foi o natural.
Tá
bem. Perdeu com o Barcelona e ganhou os outros jogos, passou em segundo.
Mas sempre com boas prestações.
Ah, está bem.
Perdeu com o Barcelona e podia ter ganho.
Não sei se podia ter ganho.
Bateu-se bem.
Ok.
Teve ali períodos.
Vou-te lembrar: o Barcelona, quando vai jogar ao Dragão, como é que se chama o miúdo do Barcelona? Não, aquele 16 anos, pá.
O Yamal.
Esse miúdo saiu do campo tipo ao minuto 75.
Sim.
Foi para o balneário, teve 10 minutos fora do campo.
Sim, sim, uma desentria.
Exatamente. E o Xavi só mete, substitui-o aos 85, ok, para meter outro. Portanto, teve 10 minutos com menos um por opção.
Mas isto
para te dizer.
Mas já nós aqui dissemos que o Porto na Europa tem uma atitude extremamente.
Certo.
Pá, que é inquestionável.
Sem dúvida.
Onde eu quero chegar é. E pegando nos três grandes. O Benfica, o ano passado, e sempre fazendo a comparação com a época passada, a esta altura, okay? O Benfica, o ano passado, faz um início
certo.
De campeonato
tu tens
brutal,
que falar, o Benfica,
com uma Liga dos Campeões brutal.
O Benfica é uma equipa
deixa-me acabar
até dezembro, e depois de dezembro é outra equipa.
Este gajo não deixa falar, é pior que tu, meu.
É outra equipa depois de dezembro.
A minha comparação é simples, eu não estou a perguntar qual é que é melhor, não. Estou a perguntar a nível daquilo que se passou do ano passado para este ano, o que é que está a desiludir e o que é que está a surpreender? E o que eu estou a dizer é, o Benfica do ano passado até esta altura era um Benfica brutal, avassalador nas suas exibições, nos seus resultados,
e depois
no campeonato, e na Champions.
Certo, mas começou normal.
Estou a falar até aqui.
Certo.
Eu não sei o que é que vai daqui para a frente, também não sei.
Já tiveste mais tempo depois do que eu te estou a dizer.
Não, mas eu estou a fazer comparação até aqui.
Mas eu acho que não faz
sentido. Aqui.
Pronto, ok, tudo bem.
O Sporting teve o ano passado horrível e este ano está muito mais forte do que estava o ano passado.
Mas esteve bem nas competições europeias o ano passado.
Sim. Sim, sim. E este ano está igual.
Sim.
Este ano está igual. Só que no campeonato está melhor. O Porto já não jogava bem o ano passado, foi mantendo coisas na Liga dos Campeões, ia cumprindo como cumpriu este ano, e no campeonato também está a 2 pontos. Onde eu quero dizer é, o Porto acho que mantém mais ou menos a mesma bitola, o Sporting está melhor e o Benfica está pior.
Yeah, olha, eu
tá
pior, trago aqui a...
Está pior porque estás só a comparar com até aqui.
Com este período.
Trago aqui à televisão uma curiosidade, lembrando de fazer isto, à 14ª jornada.
Este faz o trabalhinho de
cabeça. À 14ª jornada, portanto, o Benfica o ano passado tinha 37 pontos, vai com 33. O Sporting tinha 28 pontos, vai com 34. E o Porto tinha 32 e vai com 31. E mais duas.
Então vai mais ou menos aquilo que eu acabei de dizer.
Exatamente.
Está pior, não está pior, mas assim.
É só ver a classificação. Portanto, aqui deste lado, este é deste ano e este é do ano passado. Portanto, aqui o que me salta mais à vista é que o Benfica realmente tinha mais 7 golos marcados, por exemplo. Portanto, agora tem 30, tinha 37. Epá, e o Sporting.
O Benfica agora tem 25
golos marcados, exato, 25 para 37.
É menos 12
golos. Vocês têm olhos de tendenciosos, mas desculpa lá. O Porto tinha quase o dobro dos golos que tem este ano.
Portanto, o
tinha
Porto
36 golos marcados e este ano tem 21.
Exatamente.
Então, como é que estamos a falar da mesma coisa?
Tinha quantos pontos?
Está bem, mas isso mostra o que é que a equipa joga.
Mas tinha quantos pontos?
Tens razão, concordo. Concordo.
Mas isso vale o que vale.
Os pontos é que contam ou não?
Isso não é bem assim. Tu sabes, então, sabes perfeitamente,
então
não é
vá,
bem assim.
Então vá, vais aqui. Vai, queres ver os golos marcados? Vê quantos golos marcados é que tem o Gil Vicente.
Então está.
Tem os mesmos que o Benfica.
Pô, Vicente parares, tem 25. A diferença de golos
tem os mesmos
é a mesma deste ano que a do ano passado, sensivelmente.
Pronto. Vê os golos marcados do Gil Vicente. Então, queres ir para os golos marcados?
Então para isso vê os do Braga.
Quanto é que tem os do Benfica?
O Braga tem 36 e o Benfica o ano passado tinha 37.
Eu estou a olhar para tudo. O que eu te estou a dizer é que o Porto não é o mesmo Porto.
Tu tens que ver é pelos pontos, os golos marcados, se tiveres um jogo.
Eu concordo com o Pedro, acho que o Porto...
Sabes porquê que não podes ver isso assim?
Olha lá, se tens um jogo, como o Benfica teve o ano passado, não sei se teve algum, mas eu lembro um ano num jogo contra o Belenenses que fez 7 ou 8-0. Isso desequilibra logo as coisas todas.
Mas o calendário não é o mesmo. Faltam jogos que o Benfica, o ano passado, nesta altura, o Porto e o Benfica já tinham jogado e que este ano não jogaram ainda, provavelmente. Faltam quantas jornadas? São 17, certo? São 17, faltam 3 jornadas.
Sim, para fazer o fecho da volta, sim.
A questão é que estamos a falar do dobro de golos marcados.
Eu acho que era exercício,
não está bem.
Aí este exercício era fixe fazer no fecho da volta, como é que está a tabela, tanto como estava o ano passado e como.
Para, a defesa do Porto está igual ao do ano passado, por exemplo. Não é?
Eu, o que dá os campeonatos e as descidas, sabes o que é?
Sei,
são os golos. Pontos.
São os golos.
São os pontos.
Depois repercutem sem pontos.
São os pontos.
Não,
são
os golos que levam aos
são
pontos.
Os pontos.
Olha, sobre isso, querem dar uma palavrinha ou não?
Quero, claro.
Segunda Liga é brutal.
Epá, o
temos dois tubarões gigantes.
Tu tens o...
Tens uma Santa Clara, uma equipa e o Açores.
Duas equipas da Madeira, certo. E o Aves.
Okay. Mas eu acho que...
vai ser entre estas quatro.
Certo. Eu acho que há duas que se distinguem. Ok. Que é o AVS, desculpem.
E o Santa Clara.
E o Santa Clara. O Santa Clara continua fortíssimo. O AVS tinha tido.
É o AVS?
Não é nada, é o AVS, desculpa.
É o AVS.
Não, é a AVS, sabe? Tinha tido um percalço e andou ali a facilitar ali um bocadinho e tal, mas agora está a voltar aos eixos. Tens o Nacional e o Marítimo, ok. Mas eu também queria aqui destacar duas equipas que estão a fazer um excelente campeonato porque. Não tem o orçamento destes, ok? Que são o Mafra e o Torriense, ok? Que estão exatamente a seguir a estes. São equipas boas, mas que não têm a capacidade de investir como os outros quatro. Agora, lá está, estão todos muito em cima uns dos outros. Epá, o Santa Clara já tem 32 pontos, já está destacado como o AVS. Mas ali aqueles 21 para o 25, isto pode mudar muito rápido, não é? Uma palavra também, em relação...
Só dizer-te uma coisa, em relação a isto, acho que vocês têm toda a razão no seguinte, que são, há 4 clubes que se começam a destacar cada vez de forma mais clara. Não sei se é expectável que isto mude assim tanto daqui para a frente.
Atenção que dos 21 para os 25... mas não é muito para a segunda liga.
Não, não é muito, mas eu acho que.
Mas à partida são os favoritos, certo?
Acho que vai ser dentro destes quatro.
Os que metem mais guita também.
Mas destes quatro, deixa-me te dizer que aquele que me surpreende mais, obviamente, é o AVS, porque os outros, naturalmente, têm histórico de primeira liga, portanto, parece-me a mim que são os clubes que estão mais preparados para isso e têm mais experiência.
Muito.
Agora, o AVS, e atenção que o AVS vai ao Estádio da Luz jogar para a Taça da Liga, e o AVS, se for com toda a vontade e projeção, pode surpreender o Roger Schmidt, porque claro. Se há coisa que nós temos percebido
mas é que... Mas o Benfica já passou ou não? Não, não sei como é que isso está.
Não, tem que ganhar.
Tem que ganhar?
Penso eu. Não tenho a certeza. Mas de qualquer forma, acho que é uma equipa que está extremamente bem orientada, tem andado ali um bocado aquela carambola da segunda liga, tipo, parece uma... Parece aquela rodinha do rato, está cá em cima, depois está cá em baixo, está cá em cima, está cá em baixo, estas quatro primeiras, e acho que isto vai andar assim, mas podemos estar enganados.
Olha, queria dar a ti uma palavra também, se lhe posso chamar de desilusão, em relação à Leiria, porque eu tinha a ideia que o Leiria tinha feito um investimento grande, ou ia fazer um investimento grande.
Mas o Leiria, atenção, o Leiria não está assim muito fora, o Leiria está naquela posição em que eu digo que ninguém olha para eles e que de um momento para o outro podem disparar, atenção.
Não tem sido muito regular.
Não, mas o que eu estou a dizer, eu não sei qual é que é o investimento deles, não sei como é que aquilo está, mas sei que os pontos que têm são pontos para, ou seja, tu estás a falar,
certo.
Estás a falar
rapidamente
ali,
dá um salto
para o Marítimo, que
é uma vitória, são duas vitórias e um empate,
7 pontos na segunda liga, não é nada.
Certo. Posso-vos só dizer que o Leiria fez, ou a malta ficou com uma ideia que ia fazer um investimento para subir, ou seja, que era arrumar a primeira, todo pois, o marketing que eles fizeram, o estádio, etc. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. Portanto,
ai, não chegou a acontecer.
O orçamento é completamente diferente daquilo que, eu não vou dizer aqui, mas é completamente diferente daquilo que deveria ser. Pois. Talvez, e vai acontecer o reforço em janeiro de jogadores, portanto, capital, etc., para estarem lá em cima. Portanto, eu estou com o Bruno, ou seja... Cuidado, porque aquilo pode não querer dizer nada.
Mas
tem um plantel
mesmo...
muito limitado.
Quem que tem nessa em primeiro? O Aston Villa Football Club?
Exato.
AVFC.
E cá para baixo tens o Belenenses.
Sim, o Belenenses.
Que empatou 5-0 este fim de semana com o Nacional. O Vila Verdense ganhou, foi ganhar. Acho que foi ganhar a quem? Foi ganhar... O Vila Verdense foi ganhar. 3-1 ou 2-1, acho eu. Ou foi? Foi, 1-0, o Leixões também está na luta, 1-0, ganhou a Leixões.
Ah, exatamente.
Ganhou a Leixões.
Agora aqui o Belenense é que efetivamente, eu não sei se pode dizer que é um passo maior que a perna, mas está completamente abaixo daquilo que eram as minhas expectativas para... Se lembrarmos que estas duas equipas enfrentaram-se, olha, eu até fui com o Tiago, já disse isto, acho eu, duas ou três vezes... Ver o jogo dos campeões, portanto, aquilo que deu no estádio do Jamor e aquilo que é a realidade de hoje em dia, pá, acho que é tão... Lá está, se calhar depende de investimento que não há e de outras coisas que não há, mas estão mesmo muito, muito mal.
E vamos, olha lá, vamos fazer, mete lá na tabela classificativa só para fazermos aqui um exercício. Estamos a falar de... Por exemplo, cá em baixo tens o Vila Verdense, que é uma SAD. O Belenenses não é SAD.
Okay.
O Belenenses não tem investimento.
Certo.
E o Bessado está onde, já agora que falas disso?
Está na Distrital.
Ok.
Está com litígio ainda.
Teve aquele problema, sim, está certo. De... Sim. Agora falaste disso, lembra-me.
O Leixões é SAD, o Penafiel não sei se é SAD. Se é uma Seduc, se é SAD. O Feirense é SAD. O Oliveirense não sei. O AVFC é o quê? Eu não estou a ver o quê? O que é que clica lá?
O Leiria,
o Leiria Académico Viseu, exatamente.
Viseu.
O Leiria é SAD, ou seja, onde eu quero chegar é no futebol português. Tu tens que ter investimento, tens que ter investimento estrangeiro, senão fica muito complicado. E o Belenenses, duvido que se mantenha, se não tiver uma injeção de capital, se não tiver uma injeção externa, não sei se vai aguentar. Não acredito, porque não é fácil.
Olha, queres pôr aí alguma coisa sobre a Liga Inglesa e a Espanhola ou não vale a pena?
Olha, sobre a Espanhola, vamos falar do Girona, claro. Só uma palavra que é surpreendente, vamos ver se aguenta, era aquilo que estávamos a falar. da Liga Inglesa. Epá, até já estou perdido, os gajos jogam todos os dias. Estou bem perdido.
Não, mas tens, epá, tens o Aston Villa a fazer um campeonato fabuloso.
Sim, sim.
Tiveste o Liverpool que não conseguiu ganhar ao United.
Exatamente.
A nível que pareça.
Exato.
O City ganhou. O Arsenal está em primeiro.
Tens Arsenal com o Liverpool. Aston Villa em terceiro.
Sim. Hoje havia um Chelsea Newcastle.
Eu sei lá, jogam todos os dias. Eu sei que comecei com a Fantasy.
Mas agora é, hoje é Carabao, aquela Carabao.
Ah, não, Tiago, não
mexe na minha equipa. Não mexe na minha equipa para ir a 3.
Ah, hoje é Carabao.
É Carabao Cup.
Carabao
Cup.
Muito bem.
É Carabao Cup.
Bem, mas aqui passando um instantinho, já agora temos de dar uma palavrinha a um clube histórico. Histórico, não é deste campeonato. A gente já vai falar dele, mas que me tem deixado aqui são os primeiros. Portanto, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, City passa para quarto lugar com 34 pontos, mas ainda vai muito a tempo de ser campeão, com alguns pontos de avanço, vamos ver. Tottenham, Newcastle e United em sétimo. Tudo o resto anda lá para baixo. Já agora, cá mesmo em baixo, Sheffield United, é o Sheffield United e o Burnley, são os clubes com menos pontos, depois logo a seguir está o...
E fala-se no Nuno Espírito Santo, para o Nottingham Forest, não é?
Sim, fala-se, exatamente. Portanto, estamos assim. Epá, e o que é que vocês me falem aqui de uma...
E aí, placar.pt, vota aí.
Publicidade dos sites, já sei.
Tens que apostar responsavelmente, hein? Tu és um bocado maluco, meu.
Nem muito.
Não?
Não, esse é o mito, isso. Esse é o outro. Ora lá, vou-vos mostrar aqui, vocês já sabem o que é que eu estou a falar, e dá pena. Dá pena olhar para isto. Portanto, o Lyon, que neste momento já saiu ali um bocadinho, ainda vai a tempo, mas é um clube que faz muita confusão. Eu lembro-me que antes daqueles investimentos todos, eles chegaram a ser o quê? 7 vezes campeões seguidos.
7 ou 8 vezes campeões. Pá,
pois
Juninho,
assim.
Juninhos.
Juninho Pernambucano e aquela malta
Tiago.
Toda.
Anderson.
O nosso Tiago. Portanto, parece-me a mim que é o pior. É que me custa mais nestes campeonatos todos.
E o Ajax também há umas semanas também estava a coisa.
Depois do que vi no Brasileirão, já nada me choca.
A mim não,
os grandes caíram.
A mim não, este é que me choca mais. O Lyon realmente é a equipa que
epá, e o presidente, que era um tipo com um carisma enorme.
Yeah. Mas pronto, olha, acho que é isto esta semana.
É a vida.
Yeah.
António Lopes, exatamente.
Yeah. Acho que
eles não saem daí. Eles saem daí.
Sim.
Ah, oxalá.
Sim.
Mas pronto, acho que é isto. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa.
Não apostaste nada. Não,
não há nada para apostar. Esta semana há jogos de Taça da Liga.
Queres apostar comigo em como o Sporting passa o Natal em primeiro?
Isso também acho que sim.
Já viste com quem é que eles vão jogar? Ah, é com o Portimonense.
É, com o Portimonense.
Em Portimão.
O Porto recebe o Chaves e o Benfica recebe o Famalicão.
Podíamos fazer aqui uma aposta na brincadeira.
A questão é que ainda falta muito, é só lá para dia 30.
Olha, este ano.
Também, mas não vais falar mais?
Este ano já não falamos mais.
Prometes?
Jura.
Graças a Deus que a gente já não fala mais.
Jura.
Mas deixem pessoal mais uma vez.
Uma apostazinha sobre essa. Eu sou gajo para alinhar numa aposta dessas, meu.
O quê?
Peraí, a coisa que está a roçar o som hoje está uma merda por causa de ti. É, não é?
Ele tem esse momento, esquece.
Olha, peraí, mais uma vez.
Isto não fica assim. Tem
chamar-vos a atenção. Que dia 26 sai o próximo, portanto, com o Filipe Martins.
A gente nem falou sobre a conversa do Filipe, o que é que vocês acharam?
Gostei muito, pá. Gostei muito. Ele lembrou os tempos dele enquanto jogador, acho que
é uma parte. Não sei o que é que ele fez, mas eu estava aqui.
Não, estou a falar do caminho que me surpreendeu mais. Ah, ok. Foram isso. As histórias com o Fernando Santos também são muito engraçadas. As histórias do Jorge Jesus e dele, que lhe aconselhou um ou dois jogadores, também são muito engraçados.
Sabias que ele tinha sido treinado pelo Jesus, apesar de pouco tempo, ou não?
Não.
Não sabias?
Não. Eu nem sabia que ele tinha sido, antes do Gonçalo Quinás falar dele, não sabia. Depois também é uma coisa engraçada, o Gonçalo Quinás disse que meteu na rua e ele vai responder também a isso.
O Quinás, tens que esclarecer essa merda. Okay.
E depois...
que resgaste o homem e o gajo não se lembra de nada disso. Um dia temos que fazer um confronto.
E também gostei de o ouvir falar de futebol. Basicamente foi isso. Foram 3 horas. Agora ele fala muito.
Aquele tempo foi uma saída surpreendente do Casa Pia também.
Sim,
Sim. Porque apesar de tudo, o Casa Pia não está a fazer a época do ano passado, mas ninguém esperava que ele saísse na altura, não é?
E vou já abrir aqui uma inconfidência, pá. Como é que depois daquele golo fora de jogo que é perdoado, como é que ele não cai em cima do árbitro e não sei o quê? E ele respondeu.
Ele respondeu. Ah, ok.
E falou também dos copos de água e das garrafas em cima do Schmidt, que foi logo a seguir. Falou da saída, portanto, ele abordou ali um bocadinho tudo.
Então, este ano então já não há jantar?
Tem que haver, meu. Tem que
jantar já.
Não, espera aí, jantar é o
existem
que pagar,
dois. Existem lá. Dois jantares.
Não, eu acho que prescrevem quando o ano passa.
Do ano para o outro.
Tens, vamos resolver.
Mas até o fim do ano está descansado.
Não há problema.
Está descansado.
Bora. Agora tem que colocar sozinho, portanto.
Espera aí. Temos Benfica Famalicão dia 29/12. Temos Timonense Sporting dia 30/12. E temos Futebol Clube do Porto Chaves dia 29/12 também. A classificação neste momento diz-nos que...
Agora tiveste a ver,
meu. Eu sei, mas calma, é só para fazermos aqui isto.
Vai ficar tudo igual, meu filho.
Vai?
Vai.
Acho que sim.
Vai, não apostes o contrário que perdes.
Também acho que sim, acho que fica tudo.
Não apostes o contrário.
Mas fica, passa
paga
o ano
primeiro,
em primeiro.
Paga primeiro.
Mas fica, passa o ano em primeiro.
Hã?
Sim. Isto é para apostar, é para. Um gajo tem, as apostas têm que ser assim, meu.
Mas fica, passa o ano em primeiro, estou contigo, cara. Vamos contra ele.
Vamos contra ele.
Ele não. Ah, ele diz que fica na mesma tudo?
É.
Bora.
Só que fica para sempre.
Benfica, pá, toma lá um bacalhau.
Mas tens que tu não podes ser assim, meu.
Dá cá o bacalhau.
Benfica recebe o Famalicão.
Sim. O Sporting vai a Portimão.
O Sporting vai a Portimão.
E o Porto recebe os Chaves.
E o Porto recebe os Chaves, mas fica tudo na mesma. Passa o ano assim. Fica tudo na mesma, não? Com mais 3 pontos cada um.
Claro, certo. Mas em termos de
classificação, fica tudo igual.
Então, só por causa dessa, quem perder tem que comer, porque nós vamos muitas vezes ao sushi, mas tem que fazer aqui. Tem que comer assim um bocado assim do wasabi à frente de toda a gente.
Aí é isso.
Nenhum de nós gosta do wasabi.
Eu gosto.
Ah, já me estás a foder. Era para dizeres que não, porque eu também adoro.
Bom, aí
ele sabe, ele estava aí na onda.
Parece que estou a comer toalhetes. Não,
isso é uma coisa. Isso é
podes comer
isso
o gengibre. O molho de chili. Como é que tu comes?
Sweet chili.
Sweet chili e podes mamar à colher.
Então, mas espera. Então, vocês os dois dizem que o Benfica passa em primeiro.
Sim.
E eu digo.
Eu digo convictamente. Ele vai na onda.
Então, mas espera.
És com a razão.
É que vocês são uns mitras os dois.
Não, está registado. Tem-se gravado.
Pronto.
São os mitras dos
quem
dois.
Perder, quem perder, quem perder, não escolhe nem bufa. Tanto quem ganhar, escolhe o restaurante.
Certo.
Existem dois para escolher. Ainda. Tu e tu.
E espera aí, mas a partir de agora é sempre assim.
Pronto,
que eu ganhei.
Tu e tu. Não, estou a falar deste agora.
Ah, este também é.
Eu ganhei
este
também toques, é. Assim. Tem que escolher um restaurante.
Nós escolhemos. Tu não ganhaste os toques. Ele perdeu os toques.
Eu e tu escolhemos os dois?
Claro, nós vamos escolher o restaurante para ele pagar.
Ai.
Tu perdeste o coisa, nós vamos escolher o restaurante para tu pagar.
Até ao fim do ano, são três. Até ao fim do ano são dois.
Tu foste um burro da merda. Como é que tu foste a estar com ele, a puta da cabeleira, meu?
Mas
um burro!
Tá ainda, feito, ainda tens uma cabeleira e uma camisinha para vestir. Mas isso está guardado.
Fica tudo para o último episódio.
Mas é do Benfica, não há stress, não é?
Vamos embora. Fica à espera.
Está feito.
Malta, um grande abraço.
Bom
espero
Natal.
Que tenham um bom Natal, boas olha, festas, uma boa passagem. E não percam dia 26, já sabe, episódio com o Filipe Martins. Acho que ainda não tínhamos dito. Portanto, fica aqui dito.
Sai alguma hora?
Olha,
não consegues
fechar seguidores do teu coisa para aqui?
Temos boas graças a mim só.
Pois, meus também estão.
Não, é só graças a mim.
Olha, devias fazer uma merda tipo correr na marginal nu. E dizer que fazes fazer em direto.
Aí não faças isso, por favor. Não.
A sério, meu. Tipo, isso vai aumentar o engagement, que é uma coisa.
Só se for à noite. À noite estou capaz. Às 5 da manhã eu vou. Às 5 da manhã eu vou.
Mas tudo
o Loléu, vamos embora.
Mas estou nu.
Estou nu.
Se pode ir embora,
pode ir tipo.
Não, é do Benfica.
Não, por amor de Deus, para andar com isso.
Não, se for para fazer isso, estou de nu, não. Claro, ainda não. Para mais à noite.
Tem vergonha.
Não, e a marginal é perigoso, que não pode haver assim.
Nada, depois tropeço, não.
Mas espera aí, mas é descalço. Espera aí, mas é descalço.
Não, sem nada não dá.
Não, mas é descalço. Destacadores não
há. Isso não vale a pena.
Vai, vamos embora.
Olha o trombinho. Vai, malta.
Olha, faz o sininho, meu.
Agora estou a imaginar o primeiro que teria trombinho. Um abraço, sigam-nos até à próxima.
Um abraço, bom ano.
Bom Natal.
Tchau,
tchau.
Vamos lá jantar mesmo. Só de pensar que eu vou comer sushi já é um alívio.
Quanto?
Uma hora e meia, deve estar.